Ah, é, Camis, eu tô com uma que eu vou sambar na cara da sociedade Shonda.
A Erika acha que ela vai...
Eu arrumei uma... Não, sem querer, eu tava sentada assim, tive a iluminação, tipo Queenzinha. Uma coisa que não vai ter como ninguém rebater. E mesmo que fale assim, você não vê mais a série. Não tem problema, não preciso ver pra falar isso. É ótimo, porque é uma coisa que não tem como você rebater, independente de eu ver ou não.
Para de dar spoiler do seu... Vai fazer,
seu plot.
Mas é assim, é uma coisa que eu vou gostar ou é uma coisa que eu vou ficar
com? É contra a Shonda. É contra, vai acabar com a vida da Shonda.
Ah, então eu te apoio.
Poxa. Ah, nossa senhora.
Olha só, Ney, olha, deixa eu explicar uma coisa pra vocês antes que a guerra comece. Vocês deram mal porque eu e Cami estamos unidas contra um ódio comum.
É mega evil. Hoje eu e a Erika, a gente vai quebrar esse podcast, vocês não estão entendendo.
Entendeu? Então, tipo, quando a gente, tipo, briga, é uma coisa. Agora, quando a gente se une em prol de um ódio maior...
Não interessa, porque eu sou a Tina nesse podcast, eu vou ser o protagonista.
Mas você tá gravando isso?
Pode gravar, porque hoje vai ser o banho de sangue dos seriadores. Vai ser pior do que o massacre do Seattle, Mestre Death, Mestre Whatever.
Como é que é? Agora repete, hoje vai ser...
Macumba sem Exu não existe, Macumba sem Exu não há, Macumba sem Exu não existe, Macumba sem Exu não há. Procura com uma vela acesa, igual Exu Pimenta ninguém vai encontrar. Procura com uma vela acesa, igual Exu Pimenta ninguém vai encontrar. Macumba sem Exu não existe.
Eita, esse podcast tá
Eu vou falar pra tu ver se eu preciso desse podcast agora.
Essa época dessas edições finais tão maravilhosas, né? Tipo Smash, Grey's Anatomy, é tudo muito bom, né? Então a gente tem que pensar, fazer macumba, patuar, tá difícil, né? Pela madrugada, olha, vocês já podem ver, o podcast de hoje tá maravilhoso, só tema
macumbão.
Não tá prometendo polêmica, babado, confusão, briga, rasteira, um puxa, fazendo cuecão no outro.
Eu não vou puxar cabelo do Leandro.
Vocês já podem ver que a Erika veio hoje, tipo, de boxer, ela tá brava. Com uma novidade, né, Erika? Hoje eu e a Erika estamos unidas, porque a Erika fala, eu concordo. E nós somos mega ídolo, é isso? Gêmeos mega ídolo hoje.
Isso aí, porque assim, a gente, quando nós separadas somos boas, mas juntas nós somos impossíveis de...
Na verdade, assim, separadas nós somos ruins, juntas nós somos piores ainda, né?
Isso.
Olha, tem também o Léo que tá com medo, né, Léo, da gente atacar hoje.
Eu tô, menino, porque eu tô fazendo cosplay de Leandro, então eu tô sentindo que não para, então eu não vou ter muito argumento.
Essa risada é nossa, vocês já sabem que é de quem? Do Leandro, né? Porque não basta ter uma pessoa com tuberculose, tem que ter duas no podcast.
É, porque
vocês falaram, deu vontade de
ser. Ah, eu percebi, já deu aquela.
Ah, então você também.
Ai, ai, olha, gente, pra completar esse elenco tão lindo e maravilhoso, tem uma pessoa que vem tentar equilibrar tudo isso, que é o Lu, né? Cada dia mais ET.
Oi, tudo bom? Desculpa,
hein? Eita!
Caraca, tá bem.
E o Lu é do nosso time, hein, Leandro?
Mas é o seguinte, como já diria a Punk, você vai chamar mais quantos cinco pra ir contra eu e a Erika?
É, porque senão fica desigual. Só vocês três contra nós de dois, tá desigual.
Não, mas eu tô do lado das meninas.
E o Lu tá muito escorregadio.
Posso falar uma coisa, Léo? Eu e o Lu e a Erika começamos esse podcast juntos e nós vamos terminar juntas, que nem Glista.
Sim, né?
Pois é. Olha, a primeira série de hoje, muito boa, maravilhosa.
Porra!
Ó, ó. Palmas lentas, né? É uma série que...
Palmas lentas de tropas.
Segundo dizem, é a série do ano, é a melhor série musical de todos os tempos, é a série que meu bota a Broadway no chinelo, que destrói
de em cima, né?
Destrói e bota qualquer The Voice reality show, sabe? Meu, destrói mesmo.
Quem é Glee? Quem é Glee?
Quem é Glee? Perto de Smash!
Essa é musical?
Então, que não.
É musical, mas é do Hulk. É Hulk Smash!
Nossa, ó, ó.
Ah, então eu começo falando que eu larguei Smash.
Nossa.
Ai, gente.
Desculpa, vai.
Sem condição.
Não, não é por isso. Eu não acho que foi tão ruim a finale em si, né? Porque a finale foi
coisa muito pior.
Foi mais ou menos como a série tinha que ter sido o tempo inteiro, né? Que era o enfoque na produção das coisas, era o que importava. Não era pra ser aquele mimimi do gigantesco que foi por 6 episódios.
É, não, nisso eu tenho que concordar com você. A finale e foi boa, não foi ruim, não.
Sim. Não foi. O problema é que olha, eu tô cagando pros personagens mesmo. Tipo, eu não ligo pra ninguém mais.
Eu acho que o final parece ter sido melhor do que foi por causa do musical que teve. Foi muito bom aquele último número.
Eu também acho. Eu acho que, na verdade, foi uma merda o último episódio, igual os outros.
Não foi uma merda. Teve episódio muito pior.
Não, depois de Bollywood, qualquer coisa, né? Que foi um divertido.
Esse é muito pior pra gente.
Tipo, foi o que eu tava vendo. Eu deixei muitos episódios acumularem. E aí eu fui ver o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14 de uma vez. Tipo, eu parecia que eu tava bipolar. Eu começava a fazer uma coisa...
Conseguiu?
Não, porque eu comecei o 10, é até maneiro. O 11, na metade, começa a ficar uma parada meio louca, assim, sabe? Porque eu tava em outra dimensão. Daqui a pouco, quando vem Bollywood, eu falei, J-Ho, o que que é isso?
J-Ho, o que que é isso mesmo? É, porque assim, Smash... Eu queria muito gostar de Smash, assim. Eu gostei muito do piloto, bom, acho que vocês sabem.
Todo mundo
no podcast, sabe que a gente adorou o piloto. E a gente gostou bastante até de alguns dos primeiros episódios, que estava falando bem e tal. Mas chegou um ponto em que realmente a série meio que perdeu e virou um negócio meio... É o que eu falei, virou uma aliação com o karaokê. E eu não consegui entender por que eles estavam fazendo aquilo, porque afinal de contas, era adolescente, não é Glee, segundo dizem?
Isso, não, não,
olha só, vocês acham que a série realmente é chata? Eu passo 40 minutos ali vendo, não fico entediado.
Tipo, não acho chato, tipo, não. Eu acho...
Mas acho... não é nada, meu Deus.
Não, é ok, Leandro. Eu não acho que seja a pior série no ar, não. Não tô dizendo isso. Não vou chegar nesse extremo. Mas que... O grande buzz em cima de Smash foi de que, meu Deus, revolucionou o mundo.
Agora a gente vai ver a Broadway na sua realidade, na sua. Nada
mas vai ver que a Broadway realmente é chata pra mim.
Será?
Não, mas o meu problema maior não é assim. Tipo, eu não acho que foi tão ruim, eu não acho que é a melhor coisa. E tem muita coisa pior também. Mas é que eu não consigo assistir séries se eu não me envolvo com os personagens. Ou pro bem ou pro mal, por exemplo. Smash hoje eu não ligo pra quase ninguém. Eu ligo pro Tom e pro namorado HT.
Porque é uma trama
super menor, né? Super, e não era pra isso. Então, pela falta de propósito do que era pra ser no piloto e do que é hoje, eu tenho uma preguiça gigantesca. Eu tô felicíssima que volta só em 2013, quem sabe até lá me dá vontade de ver, mas os personagens si, nenhum me prende, nenhum me motiva a assistir. Pra mim, isso é um problema, e por isso que eu largaria a série só, mas eu não acho que ela é tão ruim assim.
Não vou largar, de verdade, porque eu achei que o último episódio... Tá, é assim, é meio ilusão falar, o último episódio melhorou. Mas assim, se continuar muito ruim na próxima, eu paro, porque eu sou nessa política. Porque o último episódio, eu gostei, apaixonada. Mas o número final realmente deu uma empolgada.
Mas peraí, só um negócio, Camila. A gente não pode só falar do último episódio isolado. Porque o último episódio é legal. Se a gente botar o primeiro e o último, o Smash foi ótimo. Só que o problema é o que teve antes. O problema foi quando eles começaram a se perder, porque eles não sabiam com o que preencher as brechas de onde não era musical. É. E aí a Uma Turner entrar na série foi o ápice do cúmulo. Tipo, foi a trama mais...
Aí começou, o negócio começou a desandar lá por aquele episódio. Muito bem, não. Estava
demais, indo foi embora. Demais foi embora.
Qual é o episódio do boliche? Aquele negócio do boliche é vergonhoso.
É vergonhoso.
Cara, mas olha só. Se fosse só música, pulsas, eu já tô acostumada com Glee, né? O problema não
mas
é esse.
Tá. O problema é que eles começaram com outra proposta, de não ser música russa.
Não, eu...
E aí mudou do peito.
Isso começou com o Mike Fee cantando Rumors.
É, e aí é que tá. Ah, eu acho que muita da decepção da maioria das pessoas... Porque, assim, isso não são só nós. A decepção é geral. Você vê todo mundo que começou mó empolgado com o Smash falando mal agora. Falando assim, olha, pra mim não é a mesma coisa. Porque todo mundo achou que Smash viria revolucionar o formato musical. Só que, gente, o musical não tem que revolucionar. Ou você faz, assim, vamos cantar as músicas no teatro, que era o que eles estavam fazendo no começo, as músicas nas audições, ou vai ser o estilo de Glee, que é o que Glee faz, que tem a parte que é no teatro, mas também tem a parte fantasiosa, que é a parte do pensamento interno do personagem que está explícito ali. Então, se você não aceita isso, você não pode ver uma série musical.
Não, e porque eles venderam eles começaram a série vendendo uma coisa muito séria, muito profissional da Broadway.
Adulta, né? É adulta.
Então, tipo, eu não tava preparada pra aguentar o mimimi do filho de Julinha, que foda-se, eu quero que o garoto morra, não importa aquele feliz daquele garoto. É. O pai dele é outra criança de 10 anos de idade, fazendo birra. A Júlia, que todo mundo amava, se tornou insuportável. Uma passiva que não sabe o que faz.
Demais, o filho de Stalker.
Pois é.
Isso. Aí a gente ficou preso nos plots que, tipo, não importam, porque o que importa é a peça. Eu queria ver nego furando o olho do outro pra pegar o papel, nego brigando.
Mas isso teve drama. No final, né?
Não, teve.
Mas olha só, eu acho que sim.
Sabe? Eu achei que... Não, só completar. Eu achei que a série se perdeu porque eles começaram a querer humanizar os personagens e eles ficaram tão caricatos e sem objetivo nenhum, porque em certo momento, para de falar isso, porque a gente tem que voltar para o que era a Smash, que é o musical. E não tinha mais. E o ápice foi uma Tana que entrou e saiu, tipo, ninguém sabe, ninguém viu, por uma coisa idiota. Ela entrou primário, parece uma criança. Aí eu quero que faça isso, eu quero que mude a música. E todo mundo aceita.
Sabe o que eu achei engraçado da Uma Thurman? Sabe o que eu achei mais engraçado? Uma Thurman foi as pessoas falando assim, nossa, ela tá se esforçando muito pra cantar mal. Gente, sorry. Sorry.
Ela se esforçou pra parecer bem, né? Porque uma Tana não sabe cantar.
Nossa, Uma Thurman canta muito, gente. Ela tá se esforçando pra sair ruim. Eu falei, ah, gente, aquilo ela cantando mesmo, porra. Ela canta mal pra cacete. Em comparação com qualquer um do elenco, ela é péssima, pelo amor de Deus.
É, mas tem uma coisa aí, eu não sei, tá? Vou falar no geral, mas não sei exatamente se ela mantendo. Ator americano é completamente. A formação do ator americano é completamente diferente, por exemplo, do ator brasileiro. Ator americano, ele sabe cantar, dançar e representar o mínimo pra, não, o mínimo pra poder ser ok. É da formação dos atores, sim.
Não sei, mas vai ser ok.
Você coloca ele do lado de uma pessoa que tem uma voz foda, realmente, aí o cara, né?
Não, pode, mas as pessoas estão falando, não é uma crítica minha a uma turma, não. É o comentário das pessoas, meu Deus, você tá entendendo? É isso que eu acho engraçado.
Porque ela é uma atriz padrão americano, só que ela tem um forte dela que é representar. O forte dela não é cantar. Ela pode até cantar em determinado momento, porque ela não vai passar vergonha. Mas ela é uma atriz que canta. Ela não, foi o que o Eris falou. É uma atriz que canta. Ela não é uma atriz de Broadway. Tanto que até em Glee tem essa discussão, que eles pensavam que iam pra Juilliard, só que Juilliard não tem aonde que eles precisam pra ser da Broadway. Porque pra Broadway é outra coisa. São atores que cantam. Não é um ator que sabe cantar. É diferente a formação. Então, tipo...
Mas o problema de Mesh, como todo, acho que começa aí no que a Cami estava falando, que vai revolucionar. Cara, quando começa a vir com esse papinho que vai revolucionar o caralho, entendeu? Pra que tem que revolucionar toda hora?
Mas tinha como, Leandro, era só fazer.
Revolucionar esse papinho de quem quer supervalorizar o
negócio. É papinho de TNC, é esse que eu tô querendo
dizer, cara. Mas não dava pra ser um pouco mais adulto, Leandro? Não tô falando revolucionar, tô falando que é trama de gente normal.
Quando o Smash começou, eu vi, acho que a gente falou até no Pós-Maníacos, eu comentei com o Pós-Maníacos, é que eu achei que Smash ia ser tipo suficiente. Eles iam ter aquele foco mais da produção, que tinha o trampo dos personagens todos, mas o foco era o programa. Né? E ali não, foi o que vocês falaram, começou essa palhaçada de Júlia com o filho dela. Esse marido, não tem. Aí tem a Karen com o namorado dela. Que aí, porra, ainda tem uma mulher que.
Whatever.
Lá, quer dar pra ele, mas aí não pega, vai pegar outra. Sabe?
Peraí, não ouso falar mal desse plot maravilhoso de Karen e Raj.
Porque assim, gente, eu queria falar uma coisa. Pra mim, pra Léo, pra Erika, pra Ilu, todo indiano é Raj. Não tem
outro
nome.
Desculpa, mas a cena que Raj encontra Evelina no bairro e dá comidinha pra ela, pra mim, é o melhor cliffhanger que eu já vi numa série. Porque eu me importo muito com Karen, que louco. Não acreditei que ela ia perder o grande amigo da vida.
Nossa, não foi muito louco. Não, e Léo, o que você achou? Quero sua opinião, né? Você que é uma pessoa que gosta muito de Evelina, de carinha. que você achou desse plot mega evil que teve no final? De Ives e Lina roubaram o anel de noivado e tentaram usar pra roubar o papel de Marilyn.
Não, fiquei louco, porque Evelina, ela tava muito vilã da Malhação, né? Ela tava, tipo, mandando SMS pra outra pra ganhar uma música, que foi pra Uma Thurman no final. E a Evelina chega, pega o anel da mulher, sequestra, Raja pede de volta, ela fala, não sei, não vi. E aí pega o momento que Karen inventa mais vulnerável pra acabar com o Norman Jean.
Ai, gente, ai, não, gente, é
vergonhoso. Não, é vergonhoso.
Não, e aquela história?
Já, colocando esses termos que o Léo colocou, que ele tava ficando jocoso... Mas é verdade, foi exatamente isso.
Foi isso.
É vergonhoso, cara.
Não,
é muito melhor.
Não, e vergonhoso é o Derek, que tava todo empenhado, do nada da comidinha com a Tanner, avulsamente, do nada, só pra causar mais inferno na produção, que já tava ótima.
Pior, eles tentaram passar uma turma super sexy, assim, que tava seduzindo o Derek loucamente, e ele só conseguia rir daquela cena, porque...
Eu fiquei um pouco constrangida mesmo com a Uma Thurman em Smash, porque toda vez que ela falava, ela vinha aquele negócio de, eu só como essa batata frita, eu quero comer, eu só quero... Só... Quando ela veio com a história do smoothie, e que ela veio com a história de que era alérgica a amendoim, cara, quando ela falou isso, eu falei assim, eles vão matar essa vagabunda com amendoim. Eu sabia, já sabia.
Tava óbvio.
É tudo muito desenhado. E outra coisa também que foi... ridícula.
Mas eles perderam a vontade. Sabe o que eu acho? Se eles tivessem mantido a coisa com um pouco mais sério, até a Uma Thurman daquele jeito teria funcionado. Porque ela era pra ser a caricatura da estrela que vem, entendeu? E quer ganhar respeito, porque ela é atriz de cinema e é de blockbuster, enfim, é popular, mas de teatro que dá.
Ela é tipo a Megan Fox.
Porra, é. Só que não. É, pois é. Aí, queria... E aproveitar o teatro pra poder dar um boost na carreira.
Falar que ela tem talento real, né? Que ela não é só uma coisa fabricada.
Mas aí ela ia ser aquela tondoquinha.
Mas,
Leandro, vai querer 300 milhões de toalhas, de escambau. Mas não foi o que aconteceu.
Mas, Leandro, o problema não é esse. O problema de Smash é um problema que eu falei lá atrás e repito. E assim, eu acho que agora todo mundo vai ver isso claramente. E eu acho que muita gente já concordou com isso, só que eu não me lembro que eu tenho um probleminha. É que todo o personagem é mal construído. Aí o Luta implicando com a McPhee, eu não gosto da McPhee, eu prefiro a Evelyn. Mas o problema é que os personagens todos são mal construídos. Aí a McPhee é rasa, porque ela não dá um substância pra ela. A Uma Thurner, ela foi horrível. Gente, a Uma Thurner consegue fazer algo melhor do que aquilo. Foi uma caricatura vazia. Sabe, a Angélica Houston tá ridícula cantando.
Mas então. Cara, o problema da. Ela foi uma caricatura vazia porque ela não tinha contraponto. Não tinha com quem.
Mas é mal escrito. É que eu tô falando, não tem direção. Não tem direção, não tem nada.
Não, a prova disso, desse problema de condução na série, é que a criadora vazou. Ela falou, vou embora. Ela não quer mais saber. Ela, sabe? E aí você imagina, se a criadora vazou porque ela não tá aguentando.
A vida dela deve ser igual a do Tom e da outra, que ficam escrevendo 15 minutos de pro ar.
Antes de gravar,
eles estão fazendo os plots, porque, gente, não tem explicação. Pra que fica desenvolvendo plot? Tudo bem, eu gostava do plot da Angélica Houston com cara do bar, mas pra que tanto naquele plot? Sabe? Pra que gastar tanto tempo com o filho de Júlia? Aí olha pra lá e o pai chora, a mãe vê. Aí o Júlia come barro.
Mas você não tá toda interessada em saber de quem é o filho de Julinha, porque ela está grávida e agora não dá pra saber se ela tá grávida.
Não, ela não tá grávida. Não deu pra entender que ela tá grávida.
Ah, entendeu? O Léo falou
ela só falou que a última vez que ela vomitou foi quando ela tava grávida do filho, mas eu não entendi que ela tá grávida. Será que ela tá grávida?
Ah, Leandro, será?
Vai ser muito, muito absurdo ela tá grávida.
Não, é novela.
Ela está grávida e ela não vai saber se ela tá grávida do marido ou do amante, gente.
Vai no ratinho, gente, vai ser
isso. Sim.
Porque ela tava pegando o marido também nessa, né? Tava pegando o outro, tá? Então vai ter essa diferença, essa dúvida, né?
Mas só que ela tava querendo adotar, né?
Leandro,
pra ter bebê os dois. Se pudesse fazer bebê, não tava querendo adotar a chinesinha que vinha lá da garrafa.
Esse é o grande problema que eu vejo.
Aí a gente faz o seguinte.
Esse é o problema que eu vejo.
O marido dela é estéril e o filho dela, na verdade, não é dele. Olha só,
pode. É,
eu acho que a gente vai descobrir o seguinte, que essa criança que a Julinha vai ter que ser dada pra adoção, porque eles querem uma chinesa, não querem de outra raça.
Isso, isso. Mas assim, posso falar uma parada que me incomodou muito? No início eu até achei assim, uma vez, tudo bem. Eu até admiti isso quando aconteceu com a Evelyn. A Evelyn é muito obcecada pela história, muito. Então eu, a personagem dela, eu acho cabível ela se olhar no espelho e se ver como Merlin, sabe?
Eu também cara, acho.
Eu acho assim, caraca, foda. Merlin
também, com e... Merlin, com chapéu.
Isso, isso. Então, quando ela, né, com aquele bastão, então, aí... Eu imagino que a pessoa se vê assim, sabe? Até a Maxie se imaginar. Agora o Derek está toda hora tendo a visão, aquela é, visão escrota. Aquilo é ridículo.
Gente, velho, todo diretor tem esse negócio.
Não,
né?
Mas peraí, não, não, ah, peraí, tem... não, não. Mas o tempo todo, não é. Parece que ele está drogado, não parece com
nada. É um lirismo.
É
um
lirismo.
É mal feito. É mal feito.
Érica, você não entende. O Derek, ele sabe amar.
Ai, gente, ama meu maestro, vai.
Agora, assim, eu queria falar um negócio que, tipo...
Eu estou conseguindo destruir o Derek.
Cara, esse negócio de música começar do nada, que a gente falou muito tempo, pra mim não faz diferença. Pode
também
ser.
Não. É.
Só que, assim...
Não, o problema não faz diferença, o problema é a proposta.
Vai falar, cara. Smash, tem três séries em Smash, né? Uma tricotomia, eu gosto muito dessa palavra. Começa lá, musical, adulto, história séria. Aí vira malhação, como a gente falou, porque assim, tem uma parte ali entre o boliche e o antes do final, é malhação mesmo, com as altas armações da galerinha da pesada.
Breakaway, né?
E tem uma parte que é, tipo, realmente muito chata, muito, tipo, só focada na Uma Turma, porque quando ela entrou, tipo, ela era um personagem, um alívio cômico, que eu gostava até, os dois episódios. E depois ela vira, tipo, ela fica chorando e querendo que as pessoas aplaudem, dizendo que não quer ser uma piada e entra aquelas metáforas.
E ela assim... vira Merlin, que nem as outras, né? Que o Derek faz todas essas... E no final, todas elas são a Merlin, porque é frágil e acredita nela.
Si.
Todo mundo é mágico.
Sabe o que eu me pergunto? A Uma Turma ia fazer mais episódios nessa temporada. Como? Se ela já encheu tanto saco nesse pouco que ela fez.
Não. Não é que ela ia fazer mais na temporada. A Uma Turma ia ficar na segunda temporada em... Teira.
Ah, imagina, que lindo que isso.
E ela vai voltar, neném, porque agora vai entrar em alto e vai dar tempo dela voltar.
É, daria tempo dela voltar. Né?
Olha, tô...
Ah, mas olha só, agora, vocês não acharam desde o início que eu achei, eu tinha a sensação que a proposta da série já não dizia que ela era, tinha dada qualidade? Pô, vai ficar quanto tempo pra botar esse
cara, lá? Não é o eu problema, não é esse, Leandro. Isso que foi, a gente pensou isso no início, mas o problema da série tá ruim, não é eu. É isso que eu pior, Leandro. Não é que assim, ah, agora o musical
não,
tá
não, pronto, não tem mais uma coisa dizer. Boa. Não tem uma coisa boa. Ter dados de qualidade seria uma coisa boa. Porque assim, não tem como você ir muito longe. Você botou no ar, não sei o quê. Aí você faz uma temporada com alguns problemas que tem na produção e acabou. Entendeu? Acabou, fechou. Não tem como você continuar. Era o era damage, né?
Ah, era só, pra você fechar. Cada dia mostra um espetáculo. A gente não tá cansado de ouvir aquelas músicas.
Ninguém cansou de ouvir Let Me Be Your Star ou
caraca,
aí né?
Aquela música final que a Julinha fez nas coxas foi de cortar os pulsos.
Eu achei a última música.
Uma merda. Sim,
né?
Achei
muito requentada.
Não.
Eu não achei, achei muito fraca. Cara, e sinceramente, eu aposto que se um dia a música da Merlin for mesmo pra bola, aquela música vai mudar. Porque ela é muito ruim.
Ué,
encerramento,
você achou a música tão ruim que você tomaria um monte de pílula enquanto ouvia ela?
Vou, com certeza.
Mas olha, eu vou falar um negócio pra vocês. A gente já falou muito de Smash, mas sabe que tem uma série aí que tá chegando ao fim, né, Léo?
Já chegou.
Series finale, despedida muito triste, né, de Make It or Break It. Quer dizer, é a mesma coisa de Smash, só que com ginastas, né?
É, mas é exatamente isso mesmo, né, Erika?
É, porque tem adolescente, né?
Não tem diretor de infância? As aluninhas?
Ele é o repete pra mim.
Não tem diretor barra treinador que sabe amar as alunas?
Porra, com muito carinho, né? Muita substância. Menino, mas foi uma sambada, né? Foi uma pirueta na cara da sociedade nos últimos episódios. Porque teve de plot a nadador que perdeu o cargo, né? Nas Olimpíadas. A doping.
Que nadador?
O namorado da menina lá. Embora. Eu te odeio, Kelly Cruz.
Ele era ginasta também.
Hã?
Ele era ginasta.
Ah, sei lá, só apareceu com foto de nadador. Aí o Nakali Cruz lá que foi embora. E o plot, né? Ai, gente, uma coisa... Ó, sim, já começando falando mal, mas só a única coisa que eu vou falar mal dele de Microbet, foi muito bom.
Uhum.
O que é aquele cara do Otis, né? Por que ele tinha que interagir com a menina Tim Horse? Eu não gosto daquele homem, ele parece retardado ficar pulando.
O lutador?
Ai, não, onde que é aquele lutador? O cara nojento.
Ele é o rap. É porque é o seguinte, vocês sabem que tem plot... Do Ouris, que é a cabeça que tudo vê que vai dar sorte pra um time nas Olimpíadas, né? Pra eles ganharem a medalha de ouro. E aí Lolozinha, que descobriu que tem coração com buraquinho, tá lá naquela barra, ai, não vou poder mais ser ginasta nunca mais. Então o lutador leva a cabeça pra ela, pra ela dar uma esfregadinha, né, antes da cirurgia.
Ah, ele deixa esfregar a cabecinha dele, né?
Isso, exatamente. E aí, gente, ele é todo zen, assim, ele ensina meditações pra ela, ensina a respirar melhor pra ela não passar mal durante o performance. É lindo, é. Como que é o negócio desse?
Ah, mas eu não gosto que ele fica pulando que nem um louco, aquilo me dá nervoso.
Ah, mas ele é twist, carpado.
Ah, tá. Então, e aí a trama toda final é a seguinte. Ficaram poucas, né, ginastas, a menina que era mega evil de Luciano Guaraldo foi embora.
Eram poucas, mas no final tem umas 20 esperando pra ver o resultado, né?
Isso, do nada. Adorei. E aí tá, aí fica lá, claro, as três principais. Lolo com esse drama do coração com buraquinhos, que aí pode custar, né, a vaga dela. Porque se ela for capaz de morrer em cima do pau que ela fica pulando, ela não pode ir, né?
Uhum.
E tem a outra que tá, a Kat Cruz, que é
a doping, né?
Isso, a parceirinha dela lá, que é super do bem, só que não todo mundo vê, mas não nota. Tá colocando efedrina na bebidinha dela e todo dia. Toma, nem, toma suco.
Toma, nem. Não, eu acho ótimo essa personagem, a Wendy, porque ela era tipo a bobinha tagarela, né? Que ninguém leva a sério. Aí, do nada, ela revela que a Meg espia Mega Evil e todas as cenas dela começam a ser com música de suspense.
Isso, e ela se esgueirando assim pelos cantos, sabe?
E aí ela começa a dopar aquele Cruz, né? Com um remédio de gripe, no seu máximo. E fazer smooth pra menina. Eu acho engraçado que elas não eram amigas, né? Aí do nada, ah, eu vou fazer um smooth pra você, amiga.
Todo dia.
Só que aí, o que o Lolo faz, Érica?
Ah, não. É... Antes disso, ela cai no doping. O pessoal descobre, né? Porque vai fazer o testezinho. Porque vai pro dia da última apresentação que vai ser apresentada a seleção americana. Eles vão escolher, né? E aí descobre que Kylie Cruz tá como? Louca, né? Pirada no saci de tanto doping.
Gente do céu, pirada no saci, devia estar pulando na perna só, fumando um cachimbo, louca.
Não, o Joker não sabe que Kelly Cruz era anorexica, né? Ela teve esse probleminha. E aí quando eles veem esse efedrinazinho, eles falam, isso é inibidor de apetite, ela tá voltando aos old ways.
Gente.
Só que aí, minha, Lolo começa a desconfiar. Por que Lolo desconfia mesmo?
Porque Kelly Cruz é babaca, né, eu não é capaz de fazer isso.
Eu sei que Lolo começa a revistar o quarto da menina, né, em busca de provas.
O pior não é isso, né? Não é isso, não tá explicando direito. Porque isso tudo é tipo Guerra nas Estrelas, episódio 4. Várias lutas simultâneas. Porque enquanto elas estão lá fazendo sua performance de ginástica, Lolo acaba de descer do pau, sobrevive. E enquanto a menina sobe no pau, ela corre pro quarto.
É verdade. É que assim, Lolo tava sendo monitorado com o coração. Se desse mais de 5 picos de adrenalina.
Gente, falou 5 picos e já não sabe o que eu pensei.
Sei, bem que você pensou. E aí ela sai, né? Cuidado só 3 picos. E aí corre pro quarto da outra, enquanto a outra faz a performance na barra. Aí o que, que ela acha, convenientemente?
Ah, envelope, que a mulher há 20 anos tá envenenando a outra, mas guardou o envelope 30 dias na lixeira, ela não joga no lixo fora.
É, homem, ela acha na tela do computador que a menina pediu o remédio pelo Mercado Livre.
Não, ela acha o envelope na lixeira, depois de 1000 anos, aí ela vai no computador e vê que o Mercado Livre entregou.
Eu não deixei o negócio aberto, acho que ela pediu há dias essa porra. Sim. E a página inicial dela é site de compra de remédio.
É, porque ela pode ter esquecido, né? Ela tá comprando muito, ela quer ganhar promoções. E aí, beleza, ela acha, né? E aí o melhor plot é do plot Sherlock Holmes, né? Porque ele vai lá e leva, olha só, essa biate envenenando Carlinha Cross. Aí, aqui, toma o papel, envelope, tá achando o quarto dela. Aí, pessoal, não acredito em você. Não, mas como assim? Você tem que provar que foi ela mesmo. Aí, sabe o que o Lolo faz? Só dá uma cheirada no envelope assim, passa o dedinho. Isso aqui é batomzinho, gloss de cereja. Abre a bolsa dela. Aí, me dá, passa aqui, é meu. Aí, quando abre o pote de gloss da menina, todo o pó da efedrina tá dentro do pote de gloss.
Gente, mas... Você mixture breakthrough
ou o
quê? Você saiu break. Mas, Eric, me desculpa, qual é o melhor plot? O melhor plot é Jordanzinha, né? Que essa menina que chegou, entrou no time porque não podia ter mendigo na cidade, ela tava cantando com o coelhinho. E a gente descobre.
Pois ela morreu, né? Que não parece mais.
Isso. Sabe o que a gente descobre, Cami?
Que ela é uma biate, sabe por quê? Porque o treinador antigo dela, na temporada anterior, talvez, que eu não me lembro, que eu nunca vi, volta, né, pra ajudar o técnico atual a fazer o treinozinho dela. E a menina começa a ficar como? Toda se tremendo, sabe?
É, o técnico começa a treinar as outras meninas e ela fica quebrando o ginásio inteiro, assim, jogando coisa na cabeça das outras. Isso
parece clipe da Ashley Fitch, sabe? Aquele meio com Ana Lala, que ela fica com muito.
E aí, menina, ela vai, pega uma marreta igual a Kalinda e quebra o cardume inteiro.
Isso, cantando Buzz the Window in the Car, sabe? Tipo da Mercedes. Aí fica cantando, quebrando tudo. E aí, Kylie Cruz, como sempre, aparece. Não, que isso, né? Faz isso, não.
Para.
Aí as duas saem correndo da polícia, por isso tá assim, a 10 centímetros dela, e não pegam. E aí ela conta, olha só, é que ele abusou de eu, né? Aí a mulher que é super mega evil, ninguém nunca gostou da garota, e ela sempre aprontou com todo mundo, fala com ela e ela acredita. Aí ela, então vou contar pro tio lá.
Né? Aí conta pro treinador, só que aí quando eles vão perguntar pra Jordanzinha, ela fala assim, é mentira, ele nunca abusou de mim. Aí fica aquele, tipo, o que você tá fazendo, né? Aí Jordan fala assim, nem ninguém vai acreditar, eu falei pros meus pais adotivos, toda a galera do Foster System, ninguém acredita. Aí, menina, que ele conversa com o Payson, e Payson fala assim, por que a gente não procura outras meninas que foram abusadas por ele no Facebook, nas redes sociais?
Isso. Aí abre uma página assim, tem tipo um MSN, ginastas abusadas pelo técnico tal. Aí tá lá, todo mundo comentando, e aí, tudo bem? E aí, né, que é nós, é hoje, vamos lá no grupo, não sei o quê.
Não, a outra fala, posta mensagem, alguém já foi abusado por ele? Isso. Fala aí, André, fala aí. Aparece 10 meninas assim, ele acabou com a minha vida. Eu tô finalmente pronta pra contar a verdade sobre esse homem. Aí ela chega pra Jordan e fala assim, olha, Jordan, você não está sozinha, vamos mostrar isso pra
polícia. Nem no meu MSN tem tanta gente, gente.
E aí,
né, o técnico lá, que era mega evil, ficou mega do bem, porque as meninas enfrentaram ele, né, porque ele tava dando bullying, nas meninas fazendo bullying, em vez de falar assim, nem você quase acertou, para essas coisas de mulher, né, que não pode tomar esporro, senão fica
até... tem que explicar que ele treinava só de homem, né, então não tá acostumado a passar a mãozinha na cabeça, tipo o outro fazia, né, o outro treinava pra ele.
Isso.
Ele fica mais amoroso, assim.
E aí ele vai e fala, é isso aí, vamos prender esse safado. E aí tem a prova final, né, todas elas fazem lá, tudo bonitinho. Essa menina mega evil nem aparece, né, porque ela vai entrar.
Ah, e fez um que teve que fazer nova routine de salsa?
Ai, mira, que ela aprendeu com o Joy Jesus, né, na danceteria.
Fez um, é aquela ginasta que sofreu um acidente, tipo, teve problema nas costas e teve que voltar como ginasta artística, né. Então ela dançava balé, fazia o Lago do Cisne, as coisas tudo. E aí o treinador ia colocar ela no Death Flat, né? Que é tipo o Glee nas Nationals, né? Primeiro, e ninguém mais liga pra pessoa que é primeiro e só se conversa nos outros. Aí ela falou assim, vou mostrar pra ele que eu não sou um carneirinho pra ser sacrificado. Mudou a performance toda, começou a dançar salsa pras pessoas.
É, a música que ela usou foi Mambo Century Fox.
Mas o que eu mais gosto desse episódio é que, tipo, eles realmente tinham esperança de fazer uma quarta temporada já em Londres, nas Olimpíadas e tal. Então, tipo, você percebe que não era pra terminar a série aí. Só que aí eles pegaram as cenas antigas, tipo assim, pegaram cena dos pais
aplaudindo, qualquer evento.
Que é a parte dos trials, né? Quando elas estão fazendo. E filmaram uma cena só com os quatro meninos que estão, tipo assim. A Jordan, aquele, cinco meninas na verdade.
É, a Bulsa.
Jason, a Lolo e uma russa que tipo, não tava na série, e do nada BFF dela, cara, nós conseguimos.
Aí ela sobe no palquinho assim, sabe, tipo, na abertura, e pega a bandeira e tana. Gente, mas assim, vocês choraram com essa Cersei, porque eu tô emocionada de ouvir vocês falando.
Não, não chorei, mas achei bem feito, assim, claro. Eu achei certo esse filme cancelar, tipo, falei, porque tipo assim, agora elas vão pra Londres, acha dinheiro, né?
Não, sim, é muito difícil fazer a série nas Olimpíadas. Só que
em vez de ir pra loja, vai pra Vancouver e me grava lá, entendeu?
É, pro João Ti falar que era Olimpíadas em Chicago, sabe? Em 82, sei lá. Devemos falar que elas estavam no passado.
Mas eu não tenho problema de admitir que a terceira temporada não foi no nível das outras duas. Tipo, lá pra reta final que ela começou a ter os twists toda hora, né? Apesar de sempre twists, né? Essa temporada.
Escapado.
Sim. Mas assim, cara, tipo, a Erika só viu essa temporada, mas, cara, é tão divertidinho, assim, sabe?
Acontece. Eu acho que deve ser, porque esse Family, assim, eu tô falando assim, eu nunca vi um episódio de Make It or Break It, é um erro que eu preciso corrigir, porque eu acho que eu não posso viver sem ver isso, de verdade. Mas a Erika Family, de forma geral, ela tem se firmado como um canal que faz produções bacanas pra quem é adolescente, pra quem é mais novinho, assim, tipo, vai, faixa etária de uns 10 até uns 30 anos. É, você
entende?
Até uns 30 ou mais. Não, de verdade, assim, eu acho que eles fazem umas séries mais leves, assim, tirando Pirulito Life, que é realmente pesada. Eu acho que eles fazem umas produções bacanas pro público adolescente, que é uma coisa que a CW antigamente fazia e que perdeu. Então, a CW é o que salva, cara. Eu ouvo.
A CW tem um grande truque.
Não, não. É, fala, né? Mas assim, Cami, o Make It or Break It, que eu acho que é mais legal, inclusive pra você que gosta, é que tem essa parte crocantinha meio lá em game, meio PLL, mas ela no geral é uma série mais filhazinha, sabe? Tipo, Sweet, inclusive é o Paul Stupid que faz.
Ah, adoro, se é o Paul Stupid, vou ver.
Vai ver, né? E assim, né? Três temporadinhas, gente. A terceira só tem 8 episódios.
É, três temporadinhas da Edith Family, 80 episódios cada uma.
Ah, lá, do primeiro tem 20 e essa tem 8.
Ah, então dá pra ver, gente. 48 episódios dá pra ver uma sentada. Rapidão. Olha, sabe que outra série que encerrou sua temporada, mas que foi renovada para Delírio da Torcida?
Opa.
Heart of Pixie. Tão linda, gente. Ah.
Oh. Ah. Que linda, gente.
Ah, que pena, né? Ringer morreu, mas a gente vai falar isso aqui. É o seguinte, olha, Heart of Pixie acabou essa temporada e eu tava super nervosa, né? Porque eu e Léo, a gente tava numa barra, né, Léo? Que a gente não admitia que cancelasse Heart of Pixie.
Não, eu não ia viver no mundo sem Heart of Pixie.
Não, não dá. Gente, eu não vivo sem Wade, Léo não vive sem George, como é que fica? E o Lu não vive sem Lavon. Como é que fica?
Porra! Oh, é meu favorito.
E eu não sei se tem tesão no Lavon.
Lavon não. Não mesmo.
Pois é, gente. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Essa season finale, a gente faz sempre, a gente não fala, né? Vamos falar da season finale. Quer dizer, a última sequência dos 5 episódios foi muito excelente, não foi? Muito excelente. Isso eu quero registrar.
É que assim, a última vez que a gente falou foi quando o George descobriu que ele não tava traindo ele. Então esses episódios basicamente foram sobre o triângulo, né?
É.
Do Arthur, George e Wade. E aí, George, né, eu só queria declarar aqui que morreu pra mim, tá, George? Você não tem mais meu coração, porque o que ele fez foi imperdoável.
Foi.
Aceitar limão de volta, gente, depois daquilo tudo, me poupe. Só ficar passivo com o prefeito. Gente, o prefeito tem culpa de nada, coitado.
Pois não, assim, o prefeito teve um caso com a Limão, mas é o seguinte, quem era comprometido era a Limão, pô. A gente tinha que falar, olha, é o seguinte, amigão, eu tô namorando, eu não vou ficar com você, é ela. Eu acho eticamente errada, não é o Lavon.
Gente, o Lavon, ele tem que fazer comidinha para as pessoas para garantir os votos. Ele deu uma comidinha a mais na Limão, né? Porque era um voto importante, ela era chefe das patronas. E aí, né? Aconteceu.
Nada a ver, mas os dois têm culpa, é óbvio. Isso não existe.
Mas o Lavon é amigo do George Emmy. Tu não acha que
é
Limão?
Não, mas se ele tá tendo um compromisso com alguém, ele não devia, mas enfim, acho que isso é de menos, eu acho. Assim, né?
Não,
mas
eu acho que culpa é de quem traiu.
Eu também acho. Eu também concordo plenamente. Quem é comprometido é que não tem que se meter com quem é solteiro.
Exatamente. O cara que tá falando lá tá na porta.
Você vai ficar puto com o cara que pegou sua mulher e a mulher você fica lá levando.
Não, ele ia ficar puto com os dois, né? Foi isso que eu tô falando.
Ah, sim, não. Eu entendo ele ficar puto com os dois. Eu não tô dizendo que eu não entendo ele ficar puto com os dois. Eu tô falando assim que a errada, mais errada é ela. Porque afinal de contas ela tinha um noivo, né, gente? Mas enfim, né? Limão queria pegar o negão e pegou, gente. Porque não tem como. E aí é o seguinte.
Tem não.
Oi?
Não tem não como? Não, não pegar o
lavar? Não tem como. Se você não sabe, lourinha cafungada no negão é um problema. Já diria o Pagodão, né? Eu não lembro nem quem canta essa música. Acho que é.
Nunca ouvi isso na minha vida.
Você nunca ouviu?
Como assim, não? Vamos
lá vem o negão cheio de paixão. De catástica,
é, tem isso do leite?
Tem, lourinha cafungada no negão é um problema. Vou botar de trilha nesse podcast.
mas o Pimpolho também é um cara bem legal, né?
Também, Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher.
Meu Deus, eu sei que é
assim. Voltando a arma. A gente já fugiu. Ah, meu pai. É o seguinte, o último episódio eu fiquei assim, chocada. Porque era tanta cena do Wade camisada, com a camisa molhada. E, aff, Maria.
Cuidando de ovelhinha, né, mãe?
Gente, foi tão fofo aquele cabelinho. Né?
Eu gostei de como o Ryder Dick foi amarrado, porque eles passaram a temporada inteira dizendo assim, Storm is coming. E aí, ao contrário de God, a tempestade chegou.
Veio. Não, eu gostei que o Tom avisou todo mundo antes. Ele falou, olha, meu joelho tá meio doendo, vai chover hoje. Aí tudo, ai meu Deus do céu, o galo já deitou. Fudeu, vai vir uma tempestade. Eu adoro essas coisinhas ridículas de... Meio Gilmore Girls mesmo, não tem... Tentam super fazer um novo Gilmore Girls ali e eu não condeno, eu acho super gostoso de assistir, eu adoro. E aí fica lá todo mundo tentando mudar o casamento pra dentro de um corpo de bombeiro, de um galpão.
É, uma casa abandonada dos bombeiros, toda caindo teto as coisas.
Uma cidade do tamanho de Bluebell não tem um salão de festa, não é um absurdo?
Ah, mas deve ter, né? No reservaram, devia estar tendo evento de alguma outra coisa, né? Que sabe que é uma cidade muito cheia de evento.
Mas nem, não ia ter ninguém, né? Porque toda a cidade estava no casamento de irmão.
É verdade, que era o grande dia para Bluebell.
Toda a cidade, menos Noe, que não foi convidada, né?
Absurdo. Não, foi convidada, ela foi, mas lá vão proibir os dois de ir. Falou, você tem que fazer compra em Mobil. Gente, o que é Mobil? Me explica.
Mobil.
Mobil. É tipo uma cidade?
É Mobil.
É, nem.
Quando eu falava, eu vou pra Mobil, eu achava que era tipo uma unidade médica móvel.
Não, você não sabe que unidade novela da Globo, sempre tem ferro azul? Ai, tem que até ferro azul.
Ferro azul é sempre a cidade vizinha, né?
É sempre, é piada até nas novelas da Globo isso. É que tem Harder Fix, é Mobil, entendeu? E aí ela foi lá comprar sapato. Só que no fim, menino, quando ela encontra o Wade na estrada, eu fiquei, meu Deus do céu, eles vão se pegar. Porque o Wilsonzinho, o Petelzinho, lindo, meu coração, esse lindo, virou e falou assim, antes de acabar vai ter uma boa pegada de Wade. Eu digo, tô esperando. Esse homem passou o tempo todo olhando com uma intensidade para a pequena Rachel Bison, eu falei assim, vai comigo. Falei, gente, não tinha como. É, e aí eu sei que, gente, esse moço jogou muito verde com a colher madura, né? Falei, não. Eu achava que eu gostava de você, mas só porque você não me queria. É, eu acho que pra gente resolver, a gente tem que trepar. Gente, eu ia tanto ele falando isso. E ela, não, eu também acho. Super convidado.
Mas eu tava precisando, né, gente? Coitadinha, né? Desde que ela terminou com o namoradinho no piloto, a bichinha tava a perigo.
Já passou um ano, né?
Pois é. E aí quando o Wade veio com esse papinho de não tô te pedindo em casamento, só quero te ajudar a esquecer de Jorge, Zoe embarcou, né? Segurou na mão de Deus e foi.
Gente, posso falar?
E a cena foi boa, hein?
Foi super boa. Foi uma química impressionante entre os dois naquela cena, não foi?
Porra, não. Né? Todo mundo foi lembrando, cara.
Gente, e o Lúcio gostou?
Eu gostei do final, no final eu gostei, mas assim, eu tenho um probleminha com o Gypsy, que eu não consigo gostar da série como um todo. Tipo, a Limão me irrita muito quando ela aparece, muito. Tipo, a voz dela me incomoda. Não, me incomoda muito, eu acho fofo. Tipo, o Léo, ele gosta muito, a Camis também, eu acho bonitinho, eu tento gostar de tudo, mas eu sempre acho essa parte chata. Então a Limão me irrita o George ter dúvida em ficar com qual das duas, porque pra mim não faz sentido, né? A Limão é muito chata. E só, mas o triângulo lá dos dois e da Zoe, eu acho uma graça, acho super fofa, até bonitinha, assim, gostei do final.
Mas você vai continuar ou você vai parar?
Não, eu não pararia, não ia parar de ver, né? É só essas, eu não consigo achar tudo tão lindo como vocês, mas eu acho fofo.
Eu só fiquei um pouco, assim, mexida, né, porque eu acho que Zoizinha foi descarte no final.
Quando... Ai, nem. Só porque ela foi com a boca com gosto, né? Do outro.
Do outro.
É. É normal, gente. Acontece.
Você acha normal, né, Léo? Você tá com
Como já diria Zuil, né, gente? Realista.
É realista. Você tá com um cara, você tá pouco com ele, bate alguém na sua porta e te beija, porra. Quem pegou a rola do outro foi você, me beijou. Entendeu? Ah, bom. É que Heart of Dixie é muito, muito fofinha pra insinuar se teve qualquer coisa oral, né? Porque sabe que só tem beijo em Heart of Dixie, eles transam de lingerie, né? Mas, claro. Né? Eu, que já sou um pouquinho assim, mais mente poluída, já fui mais longe no meu pensamento. Ai, ai.
Não, mas realmente eu acho que... Que podia ter acontecido bem na segunda temporada e tal, mas o final pra mim foi o que eu esperava, tipo, aquela coisa do triângulo, que eles vão, né, rodar mais um roladinho, não podiam fechar agora. E, cara, eu vejo mais um episódio de Caça Tesouro na Cidade, tranquilo, assim, duas temporadas para isso. Eu gosto muito dos personagens, tá tipo Andrew Hill, quase. Tipo, eles podem fazer o que eles quiserem, ficaram lendo ali, depois eu vou ver.
Eu também vou ver. Especialmente pra ter cabeça! Outra série que chegou ao final de sua maravilhosa temporada, é a série favorita do Leandro, e a gente trouxe aqui hoje por isso, e é na National, né, Leandro? Você ama tanto, né?
Ah, sim. Eu amo odiar aquela série, eu odeio amar, sei lá, não sei. Mas o Léo entrou na onda, ele viu os últimos dois episódios, quatro episódios, na verdade, e viu e conseguiu achar a beleza da série, contar a beleza da série.
Ah, o lirismo,
assim,
né, de
Nine
Inch Nails, eu diria,
Léo.
Exatamente.
É porque assim, Camis, eu assisti...
É uma série lírica e onírica, entendeu?
Isso, e onanista, né?
Uhum.
Assistindo esse episódio, eu cheguei à seguinte conclusão. Nine Inch Nails me ofende, assim, níveis. De nada mais de centrar. Mas eu gosto de ser ofendido dessa maneira.
Não, mas... Eu tenho que revelar que o Leozo me fez esses quatro episódios também, nessa toada. Então eu vi os quatro juntos. Porque falei, ah, ajudar a comentar, né? Não sei se trolando essa coisa aí. E mas eu adorei. É muito cretino, gente. Como assim?
Eu sei que eu tentei ver, o Leozo me proibiu, falou que eu não devia, porque eu poderia passar mal.
Mas é porque eu já vi, né, meu tio Alô, né? Então eu larguei. Na final da segunda, não mudou muito, né? Até então, o Léo me deu uns updates, aí eu comecei a ver normal, né? A partir dos quatro últimos.
Mas não aconteceu nada de relevante, gente. Só piorou.
Mas é que é muito cretino, né? Tipo, gente, o que é o plot de outro furacão, né?
Pode? Não tem plot.
Que é ele com o padre. Tipo, ai, eu sou um cretino. E todos os clichês que você imaginaria numa situação dessa acontecem. Você acha cretino, você acha que eles têm coragem.
Não. Não tem clichê naquilo ali. Aquilo ali não é clichê.
Olha só.
Aquela cena dele na igreja, falando que perdeu a conexão com Deus, que não consegue mais rezar porque pegou a ele. Não é clichê. Pelo amor de Deus. Aquilo ali, ó.
Para pra pensar, a Amy era pra ser a santinha de Naruto Anou, que chega toda virgenzinha, a mina virou puta, e agora converteu um padre, e ela, tipo, ela trola, ela chega assim, aí onde que a gente vai passar o verão? Aquele plot, né, Campo? Eu sei que você gosta.
Ah, amo.
Então vamos pra Roma, porque não é uma boa ideia, mas vai que a gente esbarra com o Papa.
Ela é muito idiota,
isso. O padre descobre que ela é puta. Aí termina, faz uma mimimi, daqui a pouco eles estão juntos, tipo, como? Porque eu não vi a cena que eles se reconciliaram, não tem.
Ele não fez ir por ela ser puta, Léo.
Claro que fez.
Não fez. Olha só, eu acho que na verdade ele se sentiu mais próximo de Cristo, como se estivesse pegando Maria Madalena.
Ah, assim. Não, na verdade, e não foi por ela ser puta, foi por ela não querer admitir que era puta pra salvar o cowboy na cadeia.
É, o problema foi a mentira, não foi a profissão dela.
É aquela coisa do escândalo, né, mãe? Mas assim, esse plot do padre, ele é muito bom porque o problema no final não é o padre ter que largar por causa dela, tá? Porque ele não consegue mais rezar pelas pessoas, amigo de Anne, que ele mal conhece. Ele, como ele pegou a Amy, ele perdeu.
Não, não, peraí. Não é só os amigos da Amy que ele mal conhece. É os amigos da Amy que ela também mal conhece, né?
Exato, porque todo mundo mal conhece, né? Seu nome é todo mundo.
Na verdade, ele começa a se martirizar porque ele acha que o Charlie Brown Jr. lá não conseguiu ficar nos Estados Unidos porque ele não conseguiu rezar o suficiente pra poder convencer a Deus a fazer um milagre pra ele ficar.
Esse pote é bom falar pra Eric e Camus vão amar, porque sabe o policial Garrett do PLM?
Adoro!
Ele entra pra ser o tipo latino avulso.
Ah, é ele, é mesmo?
É ele, ele ensina a Ivy a pichar as ruas, né? Aí é o seguinte, gente, a Ivy tava casada com um indiano que ia morrer de câncer e tal, que sumiu a temporada inteira. Com Raj. Começa a namorar esse cara, o Diego. E aí, do nada, enquanto ela não mora bem bom com o Diego, o Raj volta, só pra morrer, tipo, no hospital, tá todo mundo no hospital, aí Raj morre. O que que a Ivy fala? Vou me suicidar. Começa a surfar em lugares perigosíssimos. E aí o que? Esse padre maravilhoso manda prender a Ivy por suicídio.
Como assim? Mas a Ivy não é de Smash, ela não ia tomar pílulas, agora ela tá no mar pra se suicidar?
Isso, ela tá surfistinha, a Ivy surfistinha. Aí ela é presa nessa clínica, né, de rehab pra suicídios. E o Diego vai lá ajudar ela a sair e se curar através da sua arte, né? Só que aí a polícia vai atrás e descobre que Diego é imigrante ilegal. Aí você pensa assim, Diego vai embora da série? Não. O elenco inteiro se junta pra fazer passeata pro menino que
dentro. Não. Você tá pulando. A Ivy e o Diego tem a brilhante ideia que ela descobre como ele vai poder ficar nos Estados Unidos. Eles correm pra igreja. E aí quando tem uma cena que quando que a Anne e o Pat já estão quase pegando de novo, porque eles se pegam o tempo todo em frente ao Otávio. Aí eles estão lá conversando, tendo aquela DRzinha básica, chata, de sempre, quem tem DR. E aí chega, não, eu descobri, eu já sei como é que o Diego pode ficar. Ele pede asilo numa igreja, que aí a polícia não pode entrar pra poder pegar ele e deportar ele.
Ah?
Aí precisa. É, exatamente. Aí eu fiquei. Sério, eu fiquei. Hã?
Gente, só parece um plot de Nikita, né?
Ele foi esse hanger no episódio, né? Eu falei, hã? Como assim? Eu falei, embaixada? Por quê? Porque igreja é a casa de Deus ou alguma coisa assim?
É, embaixada, né?
Não, o nome disso deve ser asilo religioso, né? Sei lá que diabo que eles inventaram essa porra. É.
Ai, gente, mas... Desculpa. Esses plots não são nada perto da escolha de Silver, né? Escolha de Sofia.
Nossa, as escolhas de Silver, elas são as melhores coisas.
É porque, não, né, mas o plot da Silvia é o seguinte, porque a Silvia, ela é filha de uma mulher que morreu de câncer na mama.
Isso.
E aí ela faz em algum momento, lembram disso, e aí ela fica naquela de ter que fazer um exame pra saber se ela tem algum tipo de predisposição a ter câncer.
É, tá, tem um
jeito. Exatamente. Aí ela faz lá e ela descobre que tem. E ela tem uma grande possibilidade de desenvolver aquele câncer. Então, qual é a solução? Porque ela tem o quê? 20 anos? Deve ter. Ela tem 20, na verdade. Sabe, né? Pelo que aconteceu nos outros episódios, ela tem 20 anos. Então, o que a gente faz? A gente já faz logo arranca logo os seios dela, porque ela vai desenvolver câncer.
E por que não já tirar o ovário, né, Leandro? Já tá na sua...
Exatamente. Já vai lá fazer. Ela pode ter câncer no ovário, então vamos tirar logo tudo, né?
Também mata tirar... logo, né, caramba?
Né? Aí, nem a Silvia chega e fala assim, ela tá dividida entre o Navid e o Lia, né? Porque, porra, Navid, quem não quer? Aí ela fala
assim...
Isso. Ah, Leandro, mas não vamos resumir a temporada inteira, né? Aí ela chega e fala assim, quero um bebê. Descobri que quero um bebê, conversei com a Ediana é uma pessoa que vendeu o próprio filho por droga e fala pra Silvia que ser mãe é a melhor coisa do mundo. Eu só quero um bebê. Qual de vocês dois vai querer?
Isso é expresso, ela fala pra eles, os dois na cadeia.
Isso?
Foram presos brigando por ela, né?
É, foram presos porque eram todos menores de idade, apesar de eles estarem no último ano da faculdade, né? Não entendo isso. Aí ela fala, eu quero um bebê e tal. Na vida aceita, Linha fala, não posso fazer isso, né? Se quero, né? Vamos pegar. Aí Silvia faz essa escolha, sabe quem ela escolhe? O ex-gay dela, que tipo, tinha sumido da série há 15 anos, e ela fala pra ele assim, eu quero ter um bebê com você, Porque você é a única pessoa que eu tenho certeza que vai ficar na minha vida pra sempre.
Ah, legal. Ah, foi muito plot o Will and Grace, né? Tipo, ai, gente, como assim, cara de pau?
Não. Mas assim, o melhor, começa o episódio, aí aparece lá o nome da figura. Quem é esse cara? Falei, quem é esse cara? Eu confundi, falei, não, esse é o viadinho que tem na série que foi embora. Falei, ele vai voltar. Ele tá terminando o episódio e o cara não aparece, falei, mano, vai aparecer agora. Aí aparece a Silvia conversando com alguém, só que ela tá falando pra câmera, né? Aí, não, porque você, não sei. Aí fica a cena enorme, ela, com aquele papinho, e aí a gente, e o clima todo, a gente, quem será que ela tá falando? Pô, é claro que eu vi assim, que apareceu o nome no início da série, bem grande, que ele tinha voltado. Ele fica fazendo, tentando fazer suspense, que é pra ele que ela tá propondo ele ser pai do filho dela, tá?
Ah, Leandro, tá,
me dela.
Eu não achei que fosse ele. Não, achei que ela ia dizer pra Adriana que queria ter um bebê com ela. Porque Adriana tá com um ataque de novo, né? Que porra.
Ah, e Adriana é a pessoa mais confiável da série também, né?
Isso. Mas assim, Leandro, eu sei que sua personagem favorita já não te anou, né? Que teve os melhores arcos, é Naomi.
Ah, mas como não? A Naomi é a melhor personagem pra todo mundo, né? Como não amar a Naomi? Aquela risada dela é Naomi.
Eu adoro, porque assim, Naomi tava super apaixonado, o amor da vida dela era o Preston Jr., que é aquele cara que faz com o Gartal, que faz tudo que é sério no mundo, aquele cara que tinha o probleminha do Michael Mancini do coração, né? Aí ela tava lá, putz, vou casar com ele, porque ele tinha um plot, que você vai amar também. O cara tinha que casar antes de fazer 25 anos, senão ele perdia a fortuna dele, porque ele não era responsável o suficiente pelo dinheiro. Aí pede Naomi em casamento por isso. E Naomi fica, ah, tudo bem, né? Vamos ser ricos juntos. Depois ela fica com crise, porque não pode casar por dinheiro. Uma barra. Só que aí nos últimos episódios, Naomi tá lá, porque ela é dona da fábrica de coxinhas, né? Não adicionou, né? Então ela tá organizando o casamento da menina, da amiga. Aí com quem que a menina vai casar? Não é com o milionário, é com o ex de Naomi, o nerd, que sumiu no começo da temporada, mas que aparentemente sempre foi o amor da vida dela.
E eu esqueci que ele era. Isso. Eu não lembrava dela, que eu falei, gente, o psicopata de Dexter.
Posso falar um negócio? Eles parecem falando tão bem escrito quanto o final de Gossip Girl.
Achei quase isso, mas assim, antes de você passar pro braço, eu só queria dizer que é o seguinte, Naomi tenta provar que a noiva do homem é uma desgraçada, né? Aí só vai, menina, chama.
Ah, esse plot foi horrível.
Gostou, né?
É. Esse? Só esse.
Aí ele não me contou, foi deprimente. A gente nunca ia dar certo plano, gente.
A menina foi de Back, né, Cam? Back to Fire. Aí o que que Naomi faz? Chama Nick Carter, derruba a bebidinha na camisa dele pra ele tirar a camisa e seduzir a noiva. Só que a menina é uma santa, não pega Nick, não pega ninguém. Só que no final ela beba da louca possuída, quebra os armários tudo de antapé na festa e joga os tubarões em cima da porra.
O
quê? Fica lá, porque tem que estar com barão, não sei o que, tô deixando de preso. Aí começa a quebrar os vidros tudo, menino, na venda do barão, tudo de
verdade. Tubarão? Mas ele. Hã?
Não, é a única série que, em vez de pular o tubarão, o balão pula por
dentro. Porra! Gente, tipo, achei assim, é meio Doctor Who, né? No Shonon, né? Tem tubarão voador agora.
Não, mas o tubarão. O tubarão sai junto com a água, tá? Quase, entendeu? Nadandinho.
Não, mas vem cá, é underwater o plano, o plot, então.
Não, porque aqueles aquários, sabe aqueles aquários que tem nos Estados Unidos, que o pessoal fica vendo aquelas vidrinhas enormes, entendeu?
Sim!
Ela vai quebra uma daquela. Ah, você. Ah, não, você tem que ficar, você tem que ser livre!
Gente, vou adorei! Chutar. Posso falar? Eu amei esse plot. Amei!
Mas e teve aí, um plot.
Tem o plot do casamento também, que foi sensacional. Tem o plot do acidente também, que foi uma coisa, um plot twist, né? Meu Deus! Né?
Que coisa
é, essas coisas, né?
Na Not Show não faz um episódio finale que não é finale, acontece um monte de coisa whatever. Aí eu falando, ah, cadê o acidente de carro, né? Sempre tem que ter, pior que o Lance Rio. Aí começa a tocar We Are Young, né? Que é a música de Gossip Girl também. E Vanessa, minha mega ídola. Eu
Não, mas isso foi praga do Léo, porque eu falei assim, nem, acho que a gente devia assistir na Not Show não, né? Vai que engata. Ele falou, se Vanessinha voltar, eu vou assistir. E nem, você tem que ver agora. Se Vanessinha voltou.
Parece possuído, fala pra Linha assim, eu te roubei, levei todo o seu dinheiro, acabei. Mas você vai ter que me aturar, porque tem contrato de filme nosso junto e a gente vai gravar na Bolívia.
É muito glamour, né? Puta que pariu.
Porra, gravar na Bolívia, realmente.
Aí vem, aparece assim, começa a tocar música e de repente aparece o Dixon, que era um personagem que tava sumido há 16 episódios, falando no telefone pra entrar a Adriana, assim, Adriana, quebrou furou o pneu aqui, mas tô indo, tá on my way. Quando ele fala isso...
On my way, divinas.
Mas ele tava mandando um text message?
Não, ele tava...
Não.
Aí ele fala isso, o caminhão bate na cabeça dele e vira o carro. E aí, fade to black.
Fade to black.
Agora vamos falar do gato.
Eu vou falar um negócio pra vocês. Agora que falaram com o Cristiano, eu tô até com vergonha de comentar Gossip Girl, que foi assim.
Bem ruim.
Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho, já que eu não vejo mais. Ninguém mais morre em Gossip Girl? Todo mundo volta?
Eu acho que é, tem certo que todo mundo morre, tem certo que ninguém morre.
É, fica falando. Assim,
ninguém morre. Esse ano morreu, gente, em Gossip Girl. Morreu assim. Você quer matar mais quem?
Ah, então tá.
Eu mesmo, sim.
Sabe que morreu na Marvel também, assim.
É, então, mas é que assim, Gossip Girl, tem gente que morreu e não está morrendo mais, está voltando dos mortos, né? Então, nessa reta final, é muito importante a gente lembrar que nós tivemos o retorno de Bart Bass, o pai de Chuck, que estava morto desde a segunda temporada, se não me engano, no final da segunda temporada, e resolveram que esse homem ia voltar, ia roubar tudo, as próprias empresas dele do filho, e assim, o mais mega ídolo dos mega ídolos. Porque é o seguinte, né, gente? Esse homem já sambava na cara desse filho desde o começo. E quem assiste Gossip Girl e nunca parou, lembra que no começo o Chuck vira aquela cara de... aquele muxoxo, né, de criança que levou bronca, porque o pai dele falava assim, ele é inútil, você é um vagabundo, você sabe beber e trepar, você é uma desgraça pra essa família. A família era só eles dois. Você é uma desgraça pra essa família. Eu te odeio. De repente, esse homem volta dos mortos e o filho fala assim, papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Como assim, gente?
Peraí, né? A desculpa pra ele ter fingido a morte é muito boa, né?
Foi excelente.
O homem chega assim e fala, então, tio, que eu tinha que fingir minha morte porque tinha um cara, tipo...
Mafioso.
No business, no mafioso. Que me ameaçou, tá ameaçando você, tá ameaçando Lily, então eu fingi. Aí Chuck, muito esperto, fala assim, vou descobrir, né, o que o homem tava querendo chantagear ele, faz um plano com Diane, Diane Payne. Aí qual que é o plano? Vocês vão tirar fotos do homem com duas gêmeas que eu vou mandar do meu bordel, e aí você ameaça ele, tipo, se ele matar seu pai, você vai e põe as fotos no jornal. Eu, gente... Como assim?
É muito inteligente.
Vai usar planos de high school de Blair pra poder lidar com o mafioso? Aí, tipo assim, o mafioso continua lá, né? Aí fala assim, ah não, o detetive particular de Bart Bass tava envolvido nessa história também. Vamos acabar com ele que agora tá tudo bom, papai pode voltar, amiga.
Exato, aí o detetive vai preso, o mafioso continua sendo mafioso, whatever, e o pai dele volta pra roubar as empresas tudo de volta e sambar na cara de ti. Você não faz o menor sentido esse plot, gente. Quem escreveu isso é um barbeiro.
Não, e a gente ainda teve, como as gêmeas do bordel não podem ir, que fala? Vamos mandar Ivy e Lola. Duas pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, uma é ruim, a outra é loira, enfim. E aí vamos mandar as duas, e Serena, que é igual a Lola, que é a irmã dela, vamos mandar para atuar com o Blair.
Não, porque sabe que Blair, que Serena tinha que ir lá bancar a Blair, porque senão como é que fica Dan em Roma sem uma namorada durante o verão?
Agora, nem te pergunto, a Serena tá lá se fingindo de Blair pro homem. Quando vem chegar lá com Blair, ninguém estranhar que ela tá um pouco diferente.
Ah, mas isso não importa, era só uma formalidade, o homem falou, né?
Ele não ia suportar, né, da Blair. Não, e eu adoro que nessa cena tá lá a Serena toda canalha. E ela fala pro Dan que a Blair tá com a mãe, né? E tipo, vai dar merda e tal. Aí a mãe chega e fala assim, oi, Serena, tudo bom? Aí a Dorota dá um pulo pra frente e fala, oi, tudo ótimo, e você, tipo, vai enganar o homem. Ah,
ai, não, foi ridícula essa cena, né, gente? Mas isso que a gente tá comentando não é nem a finale mesmo. Isso aqui são uns episódios grandes.
Bem, a finale, eu vou te explicar o que aconteceu. Eles estavam lá mexendo no roteiro. Aí pegaram umas cenas, várias cenas antigas da série e falaram assim, filme isso aqui e vamos pôr no final.
É, não, foi isso mesmo. Eles tentaram fazer um retorno ao piloto, né? Aquela coisa linda. Aliás, não ao piloto, né? Primeira temporada, que é quando a gente descobre que a birra entre a Serena e a Blair é porque a Serena deu comidinha pro Nate num bar, né? E aí, ah,
a série... que a história da... Volta pro começo mesmo, né? Porque ela dá comidinha pro Nate no casamento do casal lá, que ninguém sabe quem é.
Que tá se separando.
Agora... Isso, agora é o divórcio, festa de divórcio.
É.
Como assim, gente?
E aí, menina, eu só sei de uma coisa. É muita amarração, né? É muita amarração.
Planejado desde o começo.
Planejado. Desde a primeira temporada, vamos usar esse casamento um dia na quarta, na quinta temporada. Planejado. Eu só sei que aí estão lá todo mundo comendo o bolo da separação, Serena dando pra Bran, no mesmo lugar que deu para Nate, enquanto o Blair tá cagando, porque ela só faz do Chuck.
É, porque a temporada era sobre o Blair e Dan, mas de repente ela tá com o Chuck e não abre, e não dá nenhuma ligação, mas a situação é a Serena fala, ela não te quer mais dar comidinha pra mim. E fica por isso mesmo, né?
É, não, e Serena também tá fazendo...
Foi o gancho da temporada?
Foi. E o mais engraçado é que assim, né... gente, Serena faz um plot todo mega evil pra que isso aconteça, né? Porque ela manda a Gossip Girl verdadeira, que é aquela menina morena, aquela russa, é a Gossip Girl, né? Todo mundo sabe que ela que é a Gossip Girl.
Na verdade, todo mundo sabe que é a Georgina, na verdade.
É, não é a Georgina. É, a, é essa amiga russa da Blair, sabia? É Penélope o nome dela, né? Penélope?
É, Penélope.
É, então é ela que é a Gossip Girl. Porque é o seguinte, nos livros é uma amiga da Blair. Você acha que vai ser a Georgina? Você acha que eles são criativos a ponto de mudar?
Não, eu acho que não vão revelar.
Eles vão revelar ela. Porque eles falaram assim, os roteiristas de Gossip Girl são muito lindos. Falaram assim, ah, a gente vai mostrar Gossip Girl no último episódio. Aí eles mostram uma pessoa num moletom, lá não dá pra ver, né?
Ai, ai, né?
Que aí, lógico, né? Mesma roupa, inclusive, mesmo estilo, roubando um laptop. Aí eles dão vários closes na cara dessa menina avulsa, que não tem por que dar aqueles closes nela. Ela é o Gossip Girl, não. Ô, Léo, não tem dúvida.
Mas você já descartou o Rufus? Como que foi?
Ah, Rufus não tá fazendo nem waffle mais,
gente,
né?
Rufus só serve pra ficar mandando um papel de voz pra Lily, que eu acho isso máximo. O homem que finge a morte volta, aí tem que anular o casamento dele com o Lily, pra Lily continuar casada com o Rufus. Aí o Rufus fala assim, ah, será a Lily que a gente acerta? Ela fala, é não, tô pensando em anular o meu com você e ficar com o Bate.
Porque é óbvio, a Lily é uma vagabunda que só tem de dinheiro. Ela quer ficar com o marido rico, ela quer matar o Bart de novo e herdar tudo.
Né? Ah, e ela acha que o Bart tá muito bonzinho, né? Porque tudo convém. Tipo, ai, obrigado por ter cuidado do meu filho, como se fosse seu. Ela é uma vina, e aí o Bart vai dar aquele tapa na cara de Chuck, né? E fala assim, Blair, é sua fraqueza.
Ai, meu Deus.
O que foi isso?
Não, o que você achou do final do episódio... Quando Blair vai pra... Porque o Chuck fala pra Blair assim, não vou mais ficar com você que você é minha fraqueza, que o Léo falou. Aí vai todo mundo pra Paris, né? Vai todo mundo lá pra França, Monte Carlo, essas coisas de museu. Tem até uma referência àquele filme muito bom com Selena Gomez, né? Que é excelente, inclusive tem
Blair, né? Excelente no museu, né?
É maravilhoso esse filme, Monte Carlo, muito bom. Aí estão lá, jogando, tá lá Chuck e seu tio, né? Que também foi demovido da empresa. Que nem, os dois não eram sócios, eu não entendi nada. O tio tinha uma empresa, ele tinha outra.
É?
E aí chega no final, o Bart volta e tira a empresa de todo mundo, não faz sentido isso.
E tira com os argumentos nada a ver, né? Tipo, ah, vocês fizeram merda 3 anos atrás, assim que eu morri, então eu tenho direito.
Todo mundo tá milionário, mas fez merda.
Isso aí.
Né? E aí é o seguinte, estão lá os dois, né, ganhando bilhões no Blackjack, sei lá que porra eles estão jogando no dadinho, não sei o que é aquilo. Eu só sei de uma coisa, chega a Blair e fala assim, Chuck, eu não vou desistir de você.
Agora eu tô apostando tudo em você, né?
É, todas as minhas fichas eu vou apostar em você.
Ah, nem, mas o que importa não é que o pai está apostando no Chuck, nem que da Serena deram comidinha. É que Georgina voltou, né?
Não, claro. Porque é o seguinte, gente, não existe final de Gossip Girl sem a aparição da Georgina. Mas isso não serve pra nada como essa. Porque ela aparece num carro e Dan vira pra ela e fala assim, olha, ô, Georgina, é o seguinte, vou passar a temporada inteira atrás de Blaine fugir, Serena, mó stalker louca, que agora tá usando drogas, fazendo banheirão em trem. Tô pensando em escrever um livro sobre o Perseid, como se ele já não tivesse feito.
É, mas agora eu vou falar a verdade, né? Todo podre.
Mas só que agora, depois que eu perdi todos os meus amigos, por ter falado a verdade, eu vou escrever outro livro falando mais verdade ainda. E eu preciso da sua memória fotográfica e maliciosa pra me ajudar a escrever esse livro e acabar com a vida de todos vocês.
É, foi a decisão que eles falaram isso.
Gente, eu fiquei... A minha cara ficou como, né? Eu falei assim, parabéns. Plot twist. Que maravilhoso. E outra coisa, né, Nen? Tem também o plot de quem? Lolinha e Ivy. Que Lolinha tirou o dinheiro de sua mãe, que tá preso, para dar para a Ivy e falou assim...
Destruir Lili.
Eu não quero nada. Eu não quero dinheiro. Eu só quero amar. Eu só quero que você destrua Lili.
Ela queria chocolate.
Ela fala, eu quero ser feliz, andar tranquilamente na favela que eu nasci.
Gente, olha, isso foi o final de Lost Girl. E aí eu te digo, precisava renovar pra ter mais 11, 13 anos.
Eu acho o seguinte, essa temporada, a partir do, sei lá, das 5 fãs do livro, ela foi bem divertida. E ela chegou, tipo, no 20... E decaiu loucamente, assim, tipo, não entendi o que aconteceu.
Eu também não sei, porque eu lembro que quando a gente voltou a assistir o Aspirou oficialmente, a gente tava assistindo com isso. Eu tava me divertindo, né? Porque a gente chegou a comentar vários episódios legais, e mesmo...
Tava muito divertido, muito troll, assim.
Tava muito engraçado.
A Guerra dos Tronos da família Rose tava ótimo.
Tava ótimo, foi bem legal. Não tô falando que a temporada toda foi ruim, não. Mas infelizmente chegou no episódio 20, e eu sinto esse problema muito em Gossip Girl, eles não sabem quando acabar a temporada. Gossip Girl deveria ter temporada de 15 episódios no máximo, eles fazem de 25. Não precisa, gente, pra quê? Sabe, chegou no episódio 20 e já não tinha mais o que falar.
Chega no episódio 20 e fala assim, a mãe de tia que é uma, não, a mãe é outra. Não, na verdade o pai é que é o tio. Não, na verdade o pai de tia que tá vivo. Pra que isso tudo? Não tem graça.
Não teve graça nenhuma, não foi interessante, foi ridículo. Porque foi nessa hora que a temporada perdeu a qualidade.
Exatamente.
Né? E aí a gente não aguentou mais ver.
Todo dia vai embora, você percebeu?
Não, todo dia. E a Ivy que não... Gente! Sabe, eu sinto que... Eu sinto que eu tô dando graças a Deus que essa caralha vai acabar.
Mas calma que vão ser 11 episódios todos centrados na briga de Dark Souls.
Mas eu sei, Nen, mas aí é que tá. Eu tô que nem a Erika, eu tô focando nos 3 episódios que foram cancelados.
Entendi.
Entendeu?
Não, foca no 15, pelo menos.
Então, exatamente. Eu tô com esse foco, né? De tem que olhar pelo lado bom, né? Porque é o único jeito de se encarar. Aí, e assim, tô muito empolgada pra ver Blair e Serena brigando muito, né? Na próxima temporada. Agora elas estão se Date a bitch around, got the cannon in the dusty. Trust me, I keep a couple hundred in the dusty. Couple wet wipes, case of bum. Any chance to get to play the one outfit it cost? Any opportunity to push my buttons hard? It's getting old, you're for me. E assim, eu sei que tá empolgada também com séries de praia. Série de praia, série de shirtless, série de gente linda, sarada e gostosa. Hawaii Five-O acabou. Eu sei que ninguém mais assiste, né, no mundo além de mim, mas uma das duas pessoas, que é o Alex The Love Me e o... e o Scott Kenson, mais três.
Eu não assisto, gente, porque fica aquela tensão sexual todos os dois, não, nem feliz.
Ah, nem, mas os dois são ótimos. Eu vou te falar um negócio, teve uma coisa que você ia adorar no, nessa reta final de Hawaii Five-O. Foi a aparição do filho do chefe da Yakuza, Yakuza, né, que é o Adam Nishimuri. Esse homem tava lá dando comidinha pra Kono no chuveiro, né, e aí esse homem aparece todo trabalhar, puta que eu pariu, era assim, meu Deus, o que tá acontecendo, onde estou, tô na Bahia, me leva pra esse lugar. Era
meu filho estive dando
comida. Não, nem você não tem noção, esse jovem era maravilhoso. Mas enfim, isso é o de menos, né? Reta final, o Alex Olaf sumiu, né? Porque ele estava fazendo aquele tratamento com remédio para dor, que ele teve um problema aí.
É, uhum.
Né? Segundo conta, né?
Uhum.
Esse problema aí. Aí ele ficou longe com alguns episódios. Mas sabe que a série segurou bem sem ele, tal, ele fez falta, lógico, porque a tensão sexual dele com o Zeno é um negócio que, meu, dá muito bom no episódio, todo mundo assiste, adora. Mas depois que ele voltou, cara, voltou em grande estilo a série mesmo. Ele fazia uma ação muito boa pra quem curte série policial e tal. Meu, é surreal, de tão bom mesmo. Teve umas cenas ótimas com o Mark Dacar, que também faz umas cenas de luta sensacionais. Você fica assistindo aquilo e você fala, meu, o que está acontecendo? De onde vem isso? Não sei o quê. É tão surreal quanto o Lost, porque você passa tudo na mesma ilha. Então é maravilhoso, avião caindo, helicóptero vindo um monte de fumaça. E tudo isso. E o grande mistério da temporada, não é? Que é quem é Shelburne, Léo. Você não sabe quem é Shelburne.
Não sei nem quem deveria ser Shelburne.
Eu vou te dizer quem é. Cantei isso no primeiro episódio. É a mãe de Steve que estaria morta e sumiu durante esse ano.
Mas cantei isso no piloto.
Pois é, menina. Foi assim um choque na minha cara. Choque não. Isso no final foi o cliffhanger da decisão final. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, né? Eles me fazem uma temporada com um episódio melhor que o outro. Chega no final, faz uma bosta. Fico louca. Ai, gente, não aguento.
Essa é tanta série que a gente conhece.
Parece.
Não, eu queria dizer que assim, Chuck estragou assim, vai. História de mamãe mega Eva, tá?
É, então, também. Então, a gente não sabe se ela é mega Eva. A gente não sabe nem o que ela é, na verdade, né? Mas vamos
ver
no próximo.
Agora, Loki fez o que essa temporada?
Então, menino, Loki foi plot, ficha atrás de plot do Wish, lutando com as pessoas. A gente não sabe se ele, a gente não sabe se ele é do bem, se ele é do mal. A gente sabe que ele gosta de comer camarão.
Repetou, a gente não sabe nada de ninguém, já percebi isso.
É maravilhoso e tudo mais. E outra coisa, viu, Léo? É, teve um plot twist muito grande para a Shin, né? Que é um personagem importante. E homem, ele cabe no meio da temporada e nem começou a falar. Vai morrer a mulher dele. Chega no final, vira um homem lá que foi preso no primeiro episódio. E ele sai da cadeia e fala assim, é o seguinte, você tem 15 minutos. De um lado você salva sua prima, do outro você salva sua mulher. Corre, pra onde você preferir. Ou seja, ele pega as duas, né? Uma morre no oceano, outra toma um tiro na cabeça. É assim, maravilhoso. Não, mentira, a gente não sabe se as duas vão morrer, mas pelo menos a mulher dele deve morrer. A Kono vai se salvar pela sucistinha. Aquela sucistinha, ela vai se salvar do
céu. Gente, se ela morrer, acorda outra lá na Bacy.
Se volta, né?
Nem acho. Mas olha, tudo isso, né, que eu falei, só pra gente chegar, porque assim, a gente tem que vir trazendo esses plots aos poucos, né? Então é um momento muito tenso no nosso podcast.
Não, tá tranquila, pode ir devagar que eu já deitei, você pode continuar.
Bom, vamos continuar, né? É o seguinte, levanta, que agora a gente tem que unir nossas forças, nossos super gêmeos ativados.
Sabe agora que tá pegando sono?
Que nós vamos falar de...
Pode desmutar meu microfone.
Uma série maravilhosa, muito boa mesmo, só que no momento não. Que é Grey's Anatomy, a polêmica da temporada.
É o seguinte, cada um vai ter seu direito de falar durante determinado tempo. E no fim terá uma treta. Vamos começar com o seguinte embate. Já que Leandro está tão empolgado, vamos deixar ele destilar seu veneno. E Leandro, você foi sorteado, você será o primeiro a falar.
Não, eu não tenho que destilar. Quem tá com coração envenenado são vocês, entendeu? Então já regou.
Você vai ser a primeira a falar. Se não vai ficar mole em galenga, vocês vão ultrapassar mesmo de longe.
Mas 5 minutos pra cada um, pessoa ficar 5 minutos falando sozinha, tá louca?
É pra destilar o veneno. Eu consigo falar 30 minutos.
Ah, você me prefere. Palhaçada.
Espera a sua vez. Quando você chegar a sua vez, se você souber falar na sua ordem, você fala.
O que você espera a vez?
Tempo! Porque o Leandro arregou, ele não quer falar primeiro. Você
não,
quer falar primeiro?
Não, Léo. É porque elas não têm. Então, ela já
viu. Você quer falar primeiro? Peraí, gente.
Então, estão querendo cercear a gente.
Só uma coisa. Vocês querem conversar ou vocês só querem ficar falando em cima do outro? Porque se for só pra causar...
Quero que cada um fale de uma vez.
Cada um fala de uma vez. A Camila vai ser a primeira a falar.
Ok, meu irmão.
Porque o Leandro não quis falar. Você quer falar primeiro? Então você fala primeiro.
Ai, meu Deus. Vai, Cami.
Obrigada. Pode ir.
Mesmo.
Pode falar, meu beijo.
Não, gente, de verdade, assim, eu tô bem revoltada. Todo mundo sabe que eu tô revoltada, né, gente? Porque é o seguinte. O que aconteceu na novidade de Grey's Anatomy? É, essa mulher chamada Xungamonga, batizada por Léo, muito genialmente... É, mais pra frente ele vai tentar falar que ele amou esse episódio, mas, meu, uma pessoa que batiza Xonga de Xongamonga, que nem Léo, não gostou do episódio, não.
É carinhoso, Xongamonga.
Claro que é, né? Você é sempre carinhoso demais. Tá. Não, mas olha, assim, de verdade, essa é a opinião que eu sei que todo mundo tem. A maioria das pessoas não gostou do que aconteceu no final. Por quê? Porque não foi bom de verdade, tá? Não foi bom. Por que não foi bom? Só, no final, é absolutamente gratuita. que vem numa temporada muito boa, que tem muito drama, teve a gente morrendo, inclusive, e que a gente aplaudia os episódios de pé toda semana, porque tinha drama, tinha humor, tinha de tudo um pouco, mas chega no final, eles vêm com um negócio que é completamente absurdo e avulso com o resto da temporada, e que é absolutamente só pra Shonda causar, que é a causação anual de Shonda, ela não vive isso. É, ela precisa todo ano ter uma época que ela é da mídia, ela tem que ser a mais chamativa, a mais fodalhona, quer dizer, ela acha que ela é a mais fodalhona, né? E que pra mim é um puta desrespeito com quem é fã da série. Eu até entendo, a atriz quer sair, puta meu, a gente entende, a atriz quer sair, vamos arrumar um jeito dela sair. Mas precisava fazer o que ela fez? Ah, eu não acho que precisava não, cara, de verdade não acho mesmo, não acho.
Não, porque agora a Cami já começou a mudar de lado, entendeu? Porque anteontem, quando ela falou comigo, ela estava louca lá, querendo rasgar, não sei o quê, querendo quebrar a televisão, porque não sei o quê. Agora já, não, porque ela invalidou a temporada, porque isso é uma merda, porque eu só vou assistir porque a próxima temporada, porque eu sou curiosa mesmo, porque eu já era pra largar de estar no review dela, entendeu? Lá no final do review dela, de menina lá. Eu entendo que ela ter ficado chateada e tal, com a personagem que ela gostava. Eu acho, concordo com muita coisa que a Cami falou. Eu acho que não precisava ter sido feito da forma como foi. Eu acho que foi. Eu não vi nada demais, né, naquela coisa de porra, vai derrubar um avião, cara. Na pior das hipóteses, sabe? Na melhor das hipóteses, pô, já foi uma coisa, já teve Lost, já teve isso, sabe? Faz outra desgraça, não faz essa, entendeu? Achei que aquela coisa da saída da Leg, daquele jeito. Foi legal porque começou do ela embaixo do avião lá. Ah, eu falei, porra, não vai morrer. A saída que não vai morrer. Geralmente o que acontece nos seriados é isso. Então, pra presta pra bater as botas, não bate, vai ser outro. Vai ser como um menos de pé desvidrado. Na hora que o Camus parou de ver, eu comecei a prestar atenção no episódio. Agora, sei lá, eu não vejo esse ódio tudo que a Camus precisava ter na série, que as pessoas estão vendo, não. Entendeu?
Sei lá, boa argumentação, sei lá. E o Lu, você?
Não, eu só ia falar porque eu tava toando da maioria, porque eu já não tava achando a temporada tão boa, ponto. Eu acho que a Shonda Rhimes, ela fez muitos episódios muito dramáticos. Sei que a série é de drama, então é óbvio que ela vai sempre ter momentos de drama, mas eu acho que tá exagerado demais. Tipo, a Yang sofreu por 30 episódios seguidos, e enfim, algum monte de coisa aconteceu que eu já não tava gostando tanto. Então, pra mim, já foi muito mais broxante o fato de eu já não ter gostado do final por ter matado alguém que eu gosto. E por eu achar que foi de uma maneira mais gratuita, assim. Tipo, é óbvio que pra um personagem sair, eu já assisti um monte de série que personagem que eu adoro morreu, e eu até hoje fico brava de lembrar, mas fez sentido pra narrativa da série. Então eu não liguei, eu falei, tudo bem, vai levar a série pra frente. Só que a série tá no oitavo ano já. Talvez tenha mais um ou dois, eu tô achando que tá carregado demais. É muita desgraça pra um grupo de pessoas só. E uma coisa meio, sei lá, tipo, à toa, não consigo mais. É doído, assim. Eu gosto de assistir série dramática pra chorar, e acho bacana, mas o personagem me virou um choro doído demais. Muito. Então, não sei, eu não gostei da finale por isso. Além de ter matado alguém que eu gosto muito, eu acho que a Shonda perdeu a mão no drama, num geral, pra mim, na temporada como um todo. Mas, ué, já passou o ódio um pouquinho, vamos dizer assim.
Porque já passou alguns dias desde que a gente assistiu. Se a gente estivesse gravando isso na hora que a gente assistiu o episódio, a reação seria outra. Porque agora também
seria o episódio de Lost Remake, né?
Lógico, agora eu já tô calmo.
Então, agora, Leozio Leonardo Oliveira.
Seguinte, gente. Eu acho que a temporada não precisava de um acidente de avião pra terminar. A temporada tinha milhões de outros elementos pra serem trabalhados. Mas, como o Camis disse, Shonga Monga tem fetiche pra derrubar avião, então derrubar avião. Ok? Vamos lá. Amo Lexi. Acho que Lexi tinha milhões de possibilidades. Acho que ela e Slow eram o único casal que ainda podiam levar pra frente. Vai, não vai, porque nenhum outro casal tem isso. But, não vou dizer que foi uma merda completa, porque o episódio, a gente, teve Derek arrancando a própria mão.
Sabe? Dá pra voltar esse plot do Burk, né, Léo?
Não, o que vão fazer depois, não importa. O que eu tô dizendo é que, assim, as cenas foram muito bem feitas.
Não, eu concordo.
Tem gente reclamando de eu falar de atuação de Grace agora, porque sempre foi boa. Gente, uma coisa é a atuação ali chorando no hospital. Outra é a atuação de você com um avião em cima da sua cabeça. Esse nível de atuação que a Shonda trouxe com esse episódio, seja o roteiro maravilhoso ou não, adequado ou não, ele não tinha conseguido antes em três, nenhum deles, desculpa. O pro, cara, pro Sloan ser bom ator na cena, tipo, alguma coisa aconteceu de bom ali. Porque a cena dele com a Alex é lindíssima, assim, tipo, pode ser que depois dê merda, que é o fato dela ter morrido não faça bem pra série, mas aquele momento dos dois ali foi tipo uma coisa que eu nunca pensei em ver em série. É sensacional.
Não, concordo com você. A gente começou
então, isso. E aí, foi essa a sua argumentação, não?
Não, calma. Ah, calma. Eu acho o seguinte, as pessoas arrancarem o cabelo do cu com pinça porque a mulher matou a... Entenda, você vai falar mais alto. Agora, eu ouvi comentários aí de pior season final de Grey's Anatomy, quando eu vi uma season final de Grey's Anatomy, que era um monte de gente andando no corredor sem fazer nada, e disseram que era uma final madura, porque um avião também caiu na final passada, mas não deu em nada.
É, chegou foi.
Chegou na porra do hospital, não deu merda nenhuma. Agora, essa final é a pior da série? Não é.
Não é.
Eu posso concordar que tem muitos episódios melhores na temporada, na série. Agora, dizer que foi uma merda, foi um lixo completo, não concordo mesmo. Achei que foi um bom episódio. Talvez não necessário do jeito que foi feito, realmente, concordo que o Luke é muito tragédia, mas eu curti várias cenas, achei foda a cirurgia do Sloan junto com a do hospital, da TED, tipo, achei uma interposição de cenas muito bem feita, sabe? Uso de cores na cena foi sempre
ok.
Então,
com a coisa
sonírica
e lírica.
Então, pode ser que foi um episódio ruim, pode ser que eu vou ficar bem satisfeito com o que ela fez no futuro, mas esse episódio isoladamente foi bom. Pronto.
Então, eu que não vejo a série, que é a desculpa que todos dão para não poder falar nada, posso falar agora?
É fato que você não vê mesmo.
Ok. Então, eu vi Grey's Anatomy até a sexta temporada, pequena, alguns episódios da sétima, não, acho que não, acho que eu não cheguei a ver. É, e naquela época eu já falava uma seguinte questão, a Shonda não tem limite. Ela não tem limite para desgraça, ela não tem time, ela não sabe quando parar algo. E ela é uma egocêntrica. Então, eu não via ficar à mercê do egocentrismo dela. Por isso, eu simplesmente larguei a série na sexta temporada, porque foi o meu limite. O que acontece agora é apenas a continuação da escalada louca de insanidade dela. E aí, quando as pessoas vêm e falam assim, não, porque Shonda nós trust? Gente, trust em quê?
Eu não falo isso, gente. Tô
não, peraí.
Temporada esperando ela cagar a temporada?
Porque Shonda, assim, eu tenho que continuar. Porque todo mundo, meu problema também é que todo mundo fez o mimimi do cacete na pele, chorou. E vai ver o primeiro episódio pra ver como é que fica. E aí nisso vai até o final da próxima e reclamar da finale da próxima temporada. Então se você quer fazer mimimi chorar, larga esta porra. Não vem chorar na pele depois pra não acontecer de novo. Porque vai acontecer, não importa, ah, eu não posso prever. Posso sim, a Shonda fez uma merda, porque ela não tem mais personagens que podem crescer pra nada. Ela vai ter que matar todo mundo e fazer IAR, só que IAR de um jeito pouco tosco, porque IAR nunca foi tão tosca assim. Quando os personagens saíam, você sentia falta deles, mas ela tava com os personagens que tinham carisma. Ela mata os personagens novos, botou um hospital, é o pessoal da cauda, o pessoal do Mercy West. Eles entraram pra morrer avulsamente, agora a Alex morreu. Sendo que a Alex, até pouco tempo, todo mundo achava que ela poderia ser a nova Grey, a Grey que ia continuar a série, sendo que era a única que tinha plot que poderia ter alguma continuidade. Então, tipo, os outros estão em fim de carreira. Gente, quanto tempo a Yang vai contar? A mulher ficou um ano e meio gritando embaixo da mesa por causa daquela merda, daquele tiroteio. Agora, de novo isso. Gente, o Derek Capitão Gancho vai ser o plot. Mas pra mimimi desse cara, não posso coçar minha bunda, Meredith, porque eu tenho os ganchos.
Caralho, posso falar um negócio? Se a Shonda fizer esse plot, eu bato palma pra ela, cara. Na boa.
Cara, os mimimis da Shonda são ridículos. Ela vai requentar tudo, aí vai vir Karev falando a mesma merda, aí vai vir a Kelly falando que precisamos separar mais filhos, porque, né? E a Yang vai descobrir que precisa ter filho, porque quase morreu de novo.
Eu acho que sim. Eu
gente,
acho...
não tem mais limite, vai ser pior, cada vez pior. Pior, porque um monte de personagem merda continua na série, porque o Tiff é muito importante, Loretinha é muito importante, o enfermeiro gay, namorado da Bailey, caralho, ele não pode morrer nunca. Porque com certeza vão dar futuros fortes maravilhosos, só que não. A mãe do Avery, sabe? A Shonda não tem limite. E aí a gente para pra pensar, não, porque a Shonda fez muita coisa boa, a gente confia nela. Não, gente, acordem. A Shonda só tem Grace. A Shonda não fez nada. Ela fez um roteiro pro filme da Britney fez a merda de Off the Map e tá fazendo Guts. A história linda de Guts, ela não tem nada. A Shonda não é ninguém. Como é que eu vou confiar na mulher que todas as outras coisas que ela fez foi fail? A única coisa que ela acertou foi Grey's Anatomy. E ela não sabe mais fazer. Então ela faz qualquer bosta. Tudo bem, a mulher queria sair? Ótimo. A Izzy chutou a bunda da Shonda 1000 vezes, rastejou a cara dela no chão e não foi morta. O Amari fez um mimimi infernal que fez o Burke sair da série, um dos melhores personagens, e saiu depois. E o que aconteceu com ele? Nada, teve uma morte digna. Não teve uma temporada digna? Não. Mas uma morte digna ele teve. Agora, a Sherry, que até pouco tempo era queridinha da Shonda... Sim. Ah, a Sherry lá.
Tyler, né? Tyler.
A Sherry Coke. Sherry Coke, que até pouco tempo era a última última pono do pacote, entendeu? Porque ela até cantava. Agora a mulher o capeta, porque ela sempre foi contra o que a Shonda louca pensou. A mulher fica bulsa, envolvida no pote de slavery. Tipo, gente, aí você acha que o quê? Ela deve ter virado pra Shonda e falado, Shonda, pelo amor de Deus, igual Izzy, me deu um plot. E aí o que aconteceu? Shonda ficou louca porque ela ousou contestar a deusa Shonda e a mulher mandou a mulher embora. Então, tipo, tudo bem, ela quer mandar embora, você pode matar a Meredith Grey, você pode matar o Derek. Você... Foi o que eu falei, que ela matasse a Arizona. Ia ser um menino muito mais infernal do que matar a Alex, porque a Alex também, coitada, é mais avulsa do que qualquer coisa. Ela nunca teve um enredo sozinha, né? Ela sempre estava na aba do enredo dos outros. Sempre com um potencial máximo que nunca chegou a acontecer. Agora, matasse a Arizona, as HT iam ficar louco, o túmulo ia pegar fogo, problema. Mas matar a Arizona causaria muito mais drama do que matar a Alex.
Mas
a
Erika, você sabe?
Não vai gerar drama nenhum. O único drama que vai gerar é Marta e vai mandar embora.
Erika, você sabe? Você sabe que Arizona não está salva ainda, né? Então...
Mas, gente, se ela matar, ela vai matar mais a Arizona, sabe por quê? O mimimi de volta de Lex, que ela não vai ter coragem de matar a Arizona.
A Shonda é louca, eu acho que ela vai matar. Ela mata quem ela quiser, Erika, honestamente.
Não, ela não vai matar a Arizona, porque ela também não é tão louca assim.
Ela é louca, ela é retardada. Mas, assim, eu concordo com bastante coisa que a Erika falou e tal, e tudo mais. E o que me incomoda, mas tá, eu gosto da Lex e tal, e. Mas é como a Erika tava falando, já matou os personagens do Ray? Como no caso do O'Malley, que eu gostava, apesar de todo mundo não gostar, eu gostava dele. É, e já teve outras saídas de personagens da série e tudo mais. É, porque o que eu enxergo dentro do que esse episódio fez é mais consequente do que ele em si. Quando eu vejo que ela matou o que era o alívio cômico dela, que é o Mark Sloan, e não só ele, Alex, estou falando dele abruptamente também. Que era, você olhava pra ele na série, ele com o Avery ou em qualquer situação, ele era aquele cara que quando ele aparecia, você sabia que você ia rir. E era imbatível, ele aparecia e você dava risada. E ela tá apostando na Bailey como a
super engraçado.
Super engraçado falando de calcinha, que absolutamente. E calcinha pigmental, toda vez que eu imagino a Bailey de calcinha pigmental, eu acho que uma criança morre na China. Então é o seguinte, eu fico nessa situação, tipo, o que, que ela vai fazer agora? Porque se ela voltar. Eu não sei se foi a sétima ou se foi a sexta. Foi uma temporada muito barra, que eu lembro que... Acho que foi a temporada que a Erika largou. Que eu também tava, assim, sofrendo. Falei, olha, gente, não tá mais dando. Porque era uma barra todo episódio. Era muita barra, muita barra, muita barra.
Mas a Shonda não faz drama pra TV. Ela faz desgraça pra TV. Ela não faz drama, ela faz desgraça. O Grey's Anatomy começou de uma maneira tão leve. E as terceiras temporadas, apesar de bom, apesar de um monte de coisa. Você via que tinha um momento que era leve. E depois tinha um drama e tal. Mas, tipo... drama dos personagens coadjuvantes, dos pacientes que chegavam. Agora os pacientes são tão avulsos. Um ou outro a gente se destaca. Eu não vejo ninguém falar assim, cara, paciente mexeu comigo. Então, não tem mais isso. É só desgraça.
Não, essa temporada, essa oitava temporada, teve alguns pacientes que fizeram sim, que foram momentos bons da série.
Mas a desgraça grande acontece com os personagens principais, não com os pacientes.
Não, mas tinha a ver.
Claro,
ele tá relaxado, é óbvio. Isso não, é isso é mal. Eu não falei como assim.
Mas é muita desgraça. Mas é muita. Tá sem limite de desgraça. Não tem limite de
desgraça. Você tá vendo o que, Erika? Você, assim, você não tá vendo Grey's Anatomy, nem sabe. Mas você tá vendo outra série achando que tá vendo Grey's Anatomy.
É isso mesmo. Eu tô vendo outra série. Porque Grey's Anatomy é a série mais legal ever.
cada um falar de uma vez?
Não, então, só tô te dando razão, tá certo.
Isso, dá razão de se falar, então.
Então, tá certo.
Pois é. Fala, né? Tá. Eu acho que, tá dando audiência, as pessoas estão gostando.
Bom.
Qual o problema, cara? Qual o problema? Ah, porque ela é megalomania, que ela não sei o quê. Foda-se, deixa ela ser assim. Eu não tô defendendo ela, a pessoa não, mas eu tô achando o seguinte. Deixa ela contar a história de que ela tá contando. Se tu tá bom, faz igual a Erika, larga. Quem quer ver, vai continuar vendo, entendeu? Se a pessoal, se tá dando audiência, é porque ela tá conseguindo fazer um negócio certo. Ah, mas ela fez o roteiro do filme da Príncipe, e daí, não é, ela não tá fazendo isso agora, não veio nada. Ah, foi exagerado o final, não precisava, concordo com o que a Camis falou. Agora, esse negócio, ah, porque tem que ter morte digna. O que é morte digna? Que faz isso, sabe? É querer enfeitar o pavão de uma forma tal.
Que não, digna. Né? Ninguém precisa. Isso não é a série de TV. Não precisa de morte digna.
O que tem de indigno naquela morte ali? É umas discussões
básicas. Ô, Leandro, eu só vou te falar um negócio. Eu não achei que a cena em si. Eu até conversei isso bastante com o Léo. Eu achei que, como o Léo falou, a parte dos atores e de tudo aquilo que eles passaram ali, eu achei muito bem feita. Porque quando você está assistindo um episódio que tem uma tragédia dessa, a queda do avião em si, ela não te traz nada. Ela avulsa. Você fala, queda de um avião, tá, ela não te traz nada. O que te acrescenta é a interpretação, é como isso vai ser levado, são os diálogos e tudo mais. Nesse ponto, eu também não achei ruim, não. Tanto que é o seguinte, você só chora, você só se emociona com um negócio que tá bem feito. Só que o problema
sim,
é que o meu desespero, a minha revolta, não foi com essa parte do que aconteceu em si. Foi de eu olhar e falar assim, cara, por que que ela tá fazendo isso, sendo que eu vejo que a intenção... Porque assim, tantos anos a gente assistindo feriado, isso é você, sou eu, isso o Léo, todo mundo que assiste feriado muito bem, a gente tem essa visão. Então quando o cara solta o negócio do piloto, você fala assim, vai acontecer tal coisa mais pra frente. E difícil você errar. Você já conhece a intenção do roteiro. E quando você assiste a série de uma pessoa 8 anos, você sabe que ela tá aprendendo a fazer. Então, por exemplo, ela faz o negócio da mão do 10. Você fala, ah, não, ela vai fazer a mesma coisa do Bunker. Aí vai lá, a Meredith fala, não, eu opero pra você. Ah, eu tô dando só um exemplo tosco. Eu não tô falando que é só isso. É, tô só pontuando um. Mas aí quando você começa a perceber que ela fez isso como um todo com esse episódio, ela tá voltando a coisas antigas e que já foram utilizadas e que eu imagino, e pelo andamento dessa temporada, que é o que ela conseguiu fazer, que eu achei que ela renovou Grace, de verdade. Enquanto eu assistia essa temporada, eu falava, meu, ela tá renovando Grace, ela tá trazendo coisa nova, ela tá fazendo coisa legal, mesmo com drama, com choro, porra. Eu lembro, meu, eu e o Léo, a gente odiava a Doutora Ted. Léo, hoje em dia você odeia a Doutora Ted ou você se importou com ela?
Cara, eu gostei muito da trajetória da temporada. No final, realmente, eu queria que ela saísse, mas, tipo...
Deixa o spin-off dela, então, gente.
Vou ver.
Eu acho que vai acontecer o seguinte, até... Cara, são 8 anos, já indo pra 9ª temporada. Tem que acabar. Ah, porque a série é boa.
Não, também acho. Tem que
acabar. Eu também acho, né? Ela precisa acabar por baixo? Ela precisa acabar mal?
Mas aí é a sua opinião de achar que tá ruim, Erika. É isso que você não tá entendendo. Você tá querendo... botar a sua opinião como verdade absoluta. Esse é o ponto. Não tá ruim. Não tá ruim. Você pode concordar com o que ela fez. Não posso concordar com o que ela fez. Mas aí você tá ruim. O episódio foi muito bem feito. Porque era o que. Foi quem que falou? Foi o Léo? Quando o Léo falou do lance do João lá. Cara, não só isso. A Cristina destruiu. A Fundou destruiu o episódio inteiro. E assim, no meio de umas paradas assim, mega dramáticas, eu conseguia dar gargalhada com uma inflexão. Dela numa palavra. Ou com uma olhada que ela dava, entendeu?
Ah, mas aí gargalhar é porque você é doente, né?
Não.
Você gargalhou também com a cena da Kelly lá no hospital? Foi super animado durante toda aquela comoção. Ninguém saber que aconteceu um acidente, porque o avião voa e ninguém descobre que o avião caiu, né?
Eu acho
super bem feito, muito bem amarrado, o roteiro muito bom.
A parte do. A parte dramática é boa. Realmente, eu não tô criticando. Do que eu critico é o seguinte. Pra mim, como telespectadora, pode ser que a sua experiência seja outra também, Leandro, ou que a experiência de outras pessoas seja diferente. Pra mim, quando eu assisti, quando ela chegou e ela matou a personagem nos primeiros 15 minutos, eu não conseguia prestar atenção. Eu prestava atenção na parte da floresta? Prestava. A parte da tragédia, do Carol Grace, pra mim, é cagada. Porque eu olho aquilo, e eu entendo que ela quis fazer um paralelo ali, o seguinte, assim, ah, quando uns estão ali naquela situação, a vida continua, tá entendendo? Eu entendi que ela quis fazer isso. Eu entendo o roteiro. Só que eu honestamente, não consegui pegar o valor daquela cena, porque eu dispersava.
Lógico, mas porque eu estava emocionalmente vinculada.
Eu não tô dizendo que a outra...
Isso parte... eu acho legal. É isso que eu acho legal. Se você exatamente formou... Você ficou sem chão. Você tá falando que ficou sem chão, não conseguia prestar atenção, mas pô, você tá vendo um seriado, cara. Agora vamos fazer uma análise fria, né? Você tá vendo um seriado. Obra de ficção, sabe? Você vê toda semana. Aí morre o personagem. É como se você tivesse perdido, né? Quase deve ter perdido sua irmã, sua prima, sei lá, entendeu? Você tá... Sabe? Você tá dando uma dimensão enorme pro negócio. Eu acho legal quando uma pessoa, uma obra de ficção, consegue fazer isso. Eu não acho demérito, eu acho mérito. Ah, se foi ruim e tal, porque eu não conseguia me ligar na parte do hospital, beleza, tudo bem, porque você tava querendo saber como é que a coisa ia se desvencilhar lá no...
Eu não queria mais ver.
Não precisava, acabou a importância, é mal construído o roteiro, é isso que vocês não entendem, eu não tô falando direto que morreu. Podia ter morrido o Papa João Paulo II ali no início.
E aí
é mal construído o roteiro. A trama foi mal feita. Aquela
você
morte.
Acha isso? Você
eu acho, acha não, mas eu tô falando a minha opinião de merda. Que é essa. E é que foi mal construído. E é isso que vem se repetindo toda a temporada em Grey's. E eu larguei Grey's não foi por causa do drama. Foi por causa da má construção do roteiro. A Shonda não sabe construir o roteiro.
Assim.
Não sabe.
É a minha opinião de merda. Então,
é a minha
opinião. E vocês não conseguem ver. Vocês estão errados.
É a minha opinião.
Vocês não conseguem ver isso. Vocês acreditam
que vocês veem o que vocês quiserem. Mas você tá querendo... Só que eu estou falando a minha opinião. Só isso.
Enfim, e é assim. Engraçado que você largou e tá super feliz, mas tá aqui 2 anos depois falando dessa série se exaltando.
Porque eu não entendo como as pessoas continuam achando que vai melhorar.
Porque foi pouco.
Foi pouco temporada, que
ah, meu Deus.
É isso, eu não entendo, é só isso. Por mim, tudo faz, mas só que eu não entendo como é que continua isso. Porque ela sempre faz isso, cara. Todo ano é a mesma discussão, eu não consigo entender.
Sabe uma coisa que eu realmente...
Não entendo. Isso eu não entendo. Isso eu não entendo. My brain's about to crumble, spill out on the floor. Sweep them up, throw them away, I don't want them anymore. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone? Baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two?
Yeah. Ô, Léo, mas aí eu vou levantar um negócio que eu realmente achei que foi mal feito, né, nesse sentido. E isso pra mim não me convém, de verdade. É, que a parte do acidente e tudo mais, toda a técnica da coisa, pra mim ela é falha. Porque a linha do tempo, ela é o seguinte, eles saem pra ir lá numa conferência, fazer cirurgia, sei lá, ficar das gêmeas siamesas, e eles estão indo e eles nunca chegam lá. Ali é, eles não chegam lá. E tudo bem, o Owen não ouve os recados da mulher do outro hospital. Ele não, tá, não é de nenhuma autoridade. É uma mulher do outro hospital que tá falando, olha, eles ainda não chegaram. Tudo bem. Mas é o seguinte, gente, não levanta um avião no mundo. No mundo, ainda mais nos Estados Unidos, que é o negócio de 11 de setembro. Sem ser monitorado. Isso tudo tem radar, tem horário de saída, horário de chegada, tem trajetória. Tudo tem que ser controlado, é tráfego aéreo. Não tem como, gente, sumir um avião do radar e ninguém procurar, ninguém ser comunicado durante um tempo tão longo. Isso eu achei falho. Eu achei
muito... Camis, pior do que isso, pior do que radar, pior do que tudo, pior do que Norad, sabe o que é pior? Um casal de lésbicas que não se ligam.
Não, eu acho que isso que a gente fala é mais real, porque essa coisa técnica de um avião subir no radar e ninguém ligar, juro, eu não ligo, eu não fico analisando tanto, porque eu não tô vendo 24 horas, sei lá, pra mim isso é o de menos. Não me incomoda mesmo, mas isso que a Erika falou, eu acho, né? Como assim? Você se liga toda hora, não sei.
Não, eu concordo com as duas partes, concordo com a parte técnica de ninguém ficar sabendo do dia anoitecer lá, já era pra eles estarem de volta no jantar e ninguém ligar. Eu concordo com a Erika de que realmente as pessoas não se falaram e não pensar, e aí, moça, não chegou bem. É ridículo. Eu não tô dizendo que o episódio é um primor, que é um roteiro maravilhoso. Eu estou dizendo que eu achei bom e que não invalida uma temporada que foi ótima. Agora, essa história de Shonda We Trust, eu não sei quem a Erika anda seguindo, mas assim, eu não conheço ninguém que ache isso.
que a gente passa a temporada inteira. É, falando quando que Shonda vai cagar, tá demorando e tal. A gente sabe que ela erra pra caralho, mas ela também acerta muito. E ela acertou 23 episódios e fez um que não agradou a maioria. E eu acho que assim, poderia matar Arizona, poderia matar não sei quem, concordo com tudo. Adoraria escrever Grace no lugar de Shonda, ganhar o dinheiro que ela ganha, mas infelizmente estão escrevendo, então, né? E eu acho que é o seguinte, o mérito que essa mulher tem de fazer, a gente tá falando isso aqui, de ter milhões de pessoas no Twitter xingando ela nesse momento e fazendo um buzz enorme pra uma nona temporada de uma série, a gente não pode tirar dela, cara. Porque, tipo, série... E a, desculpa, mas nem caindo um helicóptero em cima da pessoa conseguiu fazer isso.
É uma attention whore, né, gente? Ela é
não precisava disso.
Mas é diferente, dá pra comparar também, né?
E agora... precisou disso, isso é a diferença.
Os negócios dela ficar no Twitter também e sempre instigando o fã, como ela deve fazer, porque ela vende a série dela, ela tá mais do que certa, lógico. As pessoas vão ficar reagindo pra ela diretamente. E a foi há 18 anos atrás começou e não tinha nenhum desse burburinho.
Sim,
eu tô acostumado com série, acho que eu vi ela até o final, gosto muito. Mas eu acho assim, tipo, o outro dia o Mano tava comentando no Caldeirão que ia ter muito mais drama que Grey's Anatomy. Eu não acho, eu acho que começou a ter muito drama em AI depois da sexta temporada. Não era essa coisa que ficou carimbado dela. O que é mérito dela também, saber escrever drama? Eu acho que a Shonda merece esse tipo de mérito de ser reconhecida como uma boa roteirista pra isso. É que eu tô achando que ela perdeu a mão, eu, na minha opinião, de merda.
É.
Não gostei tanto da temporada, porque eu acho que ela começou a exagerar demais. Tinha muito personagem avulso, dos quais eu gostava, e passaram a ser avulso, tipo a Bailey. Me irrita ver a Bailey série do cômico, eu como fã desde o começo. Me irrita a Kepner, que chegou ontem, ter muito mais espaço do que a Bailey ou que a própria, sei lá, Meredith, numa época.
Ou que a isso própria Alex, que a própria Alex. Porque assim, a Kepner é aquele tipo de... É a personagem, a pulsa insuportável de Grey's Anatomy. Uhum. Que ninguém gosta. Quer dizer, tem gente que acha graça. Eu, honestamente, toda vez que ela aparece, eu boto no mudo, porque eu não aguento a voz dela. Ela me irrita, de verdade. Ela é chata. Ela não é interessante, ela não tem graça nenhuma. Entrou nesse mimimi de perdi a virgindade, Jesus não me ama. Sabe? Isso, honestamente,
isso
pra mim...
é insuportável.
Então, isso que eu tô falando. É valorizar esse tipo de...
Não, foi uma coisa que saiu do bolso, né? Até então, não tinha que... De repente, ela é católica ou...
Sim,
ela é cristã terrorosa. Até então, ninguém...
Sendo que ela só era encalhada. A princípio, ela só era encalhada. Ela só era encalhada. Não, porque quando começou essa história, descobriram, ela só era encalhada. Não tinha esse plot.
Mas isso eu acho que a pessoa vai procurando um recurso pra justificar uma coisa. Isso não me incomoda, o fato dela ser virgem e... É só eu achar que a série vai se perdendo e não, eu não reconheço mais ela como na época que eu gostava muito, que era até a sexta, vamos dizer assim. Então eu não vou, a Erika ficar brava, se tiver largar. Não, eu tenho um apego muito forte pro personagem, isso é mérito da Shonda Rhimes, de desenvolver alguém que você quer ver. Então eu gosto da Yang ainda, apesar de eu achar que o drama da vida dela foi exagerado, e que nem assim, ela toda escrota lá no avião, ai, cadê meu sapato? Escroto Yang por causa do que aconteceu com o Alex. Então nessa hora pareceu desproporcional a Yang continuar sendo escrota, porque não cabia. Então eu fiquei com raiva da Yang, por exemplo, porque ela não tava sofrendo pela Alex.
E esse negócio do sapato é até um exercício meio de teatro. Isso eu não tenho de teatro nesse momento. Mas é verdade, é toda aquela situação, tipo, que tá lá, cada um fazendo uma coisa diferente, você tem a Yang procurando sapato. A Arizona gritando feito uma maluca. Aí a outra batendo com o cinto de segurança na lataria do avião. A Mary procurando a irmã, procurando o marido, surtando e tal. O Sloan com aquela cara de bobo, né? Completamente passado com tudo que estava acontecendo. Isso é um negócio de interpretação muito foda. Porque, pensa bem, olha quanta gente está em cena e todo mundo está chamando a atenção ao mesmo tempo. Cada um tem um papel. Isso é muito foda. Isso é muito bem feito.
Ah, mas eu também acho, tanto que eu acho que Grace nunca pecou pelo mau ator. Imagina, todos sempre foram muito bem, tipo...
O que salvou Grace em muitos momentos foram os atores.
Sim. Não, independente, mas eles são muito bons. Tipo, a Yang, todas as vezes que é exigido que ela seja ou a cretina da rodada, ou ela seja... A Meredith talvez seja a que as pessoas mais questionem, mas eu nunca reclamei de nenhum deles. E eu acho que no final eles foram todos muito bem. Que nem o Léo falou, o Sloan, a gente não tinha tido a chance de ver que ele poderia ser muito bom fazendo um papel que nunca exigiu dele ser, né? Ele sempre foi o canastra. Então, isso, nossa, eu acho que ela merece muito
elogios pelo que ela fez. Mas a culpa não é do Sloan, que ele ficou, sei lá, 4 anos na série sem ter um plot dramático.
Mas depende, né? Ele não entrou pra ser o principal. Então isso não me incomoda, juro. Pra mim, não, ele sempre entrou pra ser o antagonista do Derek.
Será que um episódio ele não poderia ser?
Ele quebrou o pinto, né? Isso não é drama?
Ah, isso é mó drama, eu acho.
Porra, isso ficou mó drama, isso realmente.
Eu acho
uma barra. Foi tenso pra caralho. Não, realmente.
Não. Aí tem drama demais, a gente reclama. Aí o Slow, que é o ali.
Cara, não é isso, é uma série dramática.
Aí a outra reclama.
Para de ser cretino, você tá falando, não tem neto. Eu tô falando pro cara ter uma cena pra ele mostrar que ele tem talento. O cara sempre foi tido como um cara que não tem talento. Eric Dane é um animal que não tem talento. Ele tá ali só pra ser bonitão, fazer piadas de escrotos, de outro HT, não sei o quê. Ele não poderia ter um episódio que acontecesse alguma coisa com ele, um episódio. Não, agora, entendeu? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que ela usa mal os personagens. É, tipo, a Yang tava no auge e ela destruiu a Yang pra poder deixar outros personagens aparecerem, em vez de fazer algum outro tipo de coisa. Aí o Oi cresceu. O Oi ficou insuportável. Aí ela vai e faz, sabe? Tipo, ela não sabe lidar com tanta gente que ela pôs na série. A verdade é essa. Ela não consegue mais dar conta.
Não, porque é muito fácil você fazer uma série de drama com um elenco enorme, que todo mundo é bom ator, todo mundo tem que ter destaque, e realmente, né, manejar isso é muito fácil, porque realmente ela pra casa, ela deu a sorte de estar no lugar certo na hora certa e conseguir fazer desenhar, porque ela realmente não tem mérito nenhum.
Entendeu? Ô, Leandro, mas você fala que Game of Thrones tá aí pra provar que essa sua teoria, né? Game of Thrones tá aí, tá pra provar que é super fácil fazer um drama com um monte de gente.
Isso, que a gente nem sabe o nome.
Não, assim, de verdade, não, só pra... A gente pode discutir aqui isso por 20 anos, que a gente nunca vai chegar a um consenso, cada um tem uma coisa, não tem jeito. Então, a única coisa que fica óbvia é que é o seguinte, bem ou mal, acho que eu não vou falar que ele, cara, que é botar todo mundo falando de Grey's Anatomy. Não se fala em outra coisa além de Grey's Anatomy desde a final dela. É o seguinte, foi ruim, foi boa, eu achei uma merda, mas, cara, foi a final mais polêmica desse ano. Foi, talvez o episódio mais polêmico do ano. Então,
eu vou dizer que nunca vai ser melhor do que o tiroteio. O tiroteio são dois episódios primorosos, mas que ela causou muito mais polêmica do que o tiroteio, só matando uma pessoa que, querendo ou não, já tava meio que morta na série, ela conseguiu.
Mas ela virou exatamente a Paris Hilton com a fita pornô. Ela conseguiu buzz. Parabéns pra ela. Não, não precisa ter conteúdo. Ela conseguiu chamar atenção. Parabéns, isso é o mérito dela. Mas aqui preço é que a gente vai, vocês vão descobrir quando verem a próxima temporada. Se continuar não vendo. É isso que a gente quer saber. O preço.
Você vai comentar apaixonadamente.
Não, eu não vou comentar. É isso que eu vou explicar também. Eu nunca mais vou falar uma palavra sobre o Grey's Anatomy. Sabe por quê? Porque é isso exatamente que acontece. Aí ela faz um final de merda, ela faz um episódio bom, aí depois faz reclama, depois faz não sei o quê, e todo mundo reclama e continua. Eu agora nem falar sobre Grey's Anatomy falo mais. Porque, tipo, chegou no ponto que não tem sentido eu perder meu tempo comentando isso.
Isso, que bom.
Eu acho digno.
Ela mais ter o Jesus, né, evangelizador dos fãs de Grey's Anatomy. Parem com isso.
Não. Continuem vendo até o final. Mas não reclamem. Quando for ruim, achem bonito. Batam palma.
Ah, isso não pode falar de uma coisa.
Não,
porque o problema não é esse, Léo. O problema é que no final... Posso falar um negócio? O problema é que todo mundo, quando acabou o episódio, virou na tela e falou assim, eu nunca mais vou ver. Todos vão estar vendo.
Mas isso é uma reação normal. Isso é uma reação normal das pessoas, é normal.
Mas só que todo ano é assim.
A Pele também falou assim, eu duvido que ela tenha coragem de matar Alexa, vai matar uma pessoa adulta. Aí matou e falou, ai, não acredito, é desgraçado. Então, Pele, desculpa, tem que decidir o que vocês querem.
Bom, eu nunca falei isso de Shonda, porque eu sabia que ela era capaz de matar Alexa. Eu só fiquei rezando pra não matar, porque eu não queria que fosse acontecer. Mas eu te confundi, então tudo bem, eu posso fazer.
Uma coisa que a gente não falou, que eu acho que você ia falar assim, eu particularmente, eu achei, aí a parte dos agentes da coisa, eu achei que não resolver aquela história da queda do avião naquele episódio, eu achei que, pô, vai começar a próxima temporada com a galera perdida lá e tal.
Acho que não sabe como começa, né?
Vai ser Lost. Ela falou que, ela deu entrevista falando que ela quer manter, ela quer continuar no mídia. Então o que, que ela vai fazer? Ela vai continuar isso pra gente ficar esperando se vai morrer mais alguém. Ela falou isso. Que ninguém tá salvo, que pode morrer mais gente ou não. Então é pra isso. Ela vai continuar mantendo essa tensão até o episódio
voltar. Eu acho que ela vai se arrepender.
conversa.
Sonho, e Lex volta na primeira da nona.
Ela só tava dormindo, ela tava tirando a soneca. Teve a menina na PR que falou assim: não, gente, a Lex vai voltar, ela só tá tirando uma soneca.
Não, assim, eu concordo com o Leandro nesse quesito aí também. É o seguinte, lendo todas as entrevistas da Shonda, eu acho que isso também é uma das grandes booms, assim, das pessoas terem falado com raiva, é de ver as declarações dela sobre o episódio.
Delusional, né?
Porque ela fala umas coisas que você fala assim: meu, primeiro, assume que você é roteirista, que você manda na série, que você vai matar o personagem que você quiser, caralho. Vira e fala isso pras pessoas, tudo vai falar. Eu pelo menos, se a pessoa fala isso, eu falo: ok, Shonda, vai lá. Agora ela fala: não, gente, foi a atriz. Não, gente, é o seguinte, não foi a atriz. É porque não queriam renovar o contrato dela. Não, olha, não é porque não queriam renovar o contrato dela. É porque eu cheguei pra ela e a gente conversou. Meu, peraí. Decide com a história.
Combina direito, né?
É, tudo bem. Isso é a parte. Agora, a parte do que, uma coisa que me irritou é o seguinte: a Shonda falando que o mais importante desse finale não é quem morreu, não é o que vai acontecer na próxima temporada, é o seguinte: eles ainda estão lá fora. Ela fala assim: a minha Yang e a minha Meredita ainda estão lá fora. De uma, mas você que voltou, sua vagabunda.
E com elas não vai acontecer nada. Então tá, né? E daí?
É verdade. Porra. A gente sabe que com aquelas duas não vai
acontecer
nada.
É, não vai.
Absolutamente nada.
Sabe? Então
aí ela vai e mata as duas no final. Sua filha da puta, você matou as duas.
Não, ela vai fazer isso e pronto.
Então, se ela mata,
não, a gente todo mundo se mata, né?
Ninguém, mas vem com a
Ah, ela não vai fazer isso. É o que eu tô falando. É o limite da loucura dela, tem, entendeu? Ela não é louca, ela se faz de idiota. Mas assim.
Ou então, agora quem tem que decidir é você, Erika. Você acabou de dizer que ela não tem limite, não tem muito
não,
tempo. E agora ela
não,
que ela tem limite.
Eu falei,
entendeu?
Que ela não é louca. Ela não é louca, mas ela não é idiota. Ela não vai tentar um tiro no chão do pé.
Olha, gente.
Ela é assustada, mas só que ela tem um limite do susto, porque se ela acabar com a mina de ouro dela, que ela só tem isso, ela só tem Grey's Anatomy, ela não pode perder essa mina de ouro. Então ela também não vai matar, Meredith é a coisa, né?
Nossa,
o mimimi do Capitão Gancho, puta, vai ser muito
bom. Tá? Eu acho o seguinte: vocês confiam em Shonda, vocês trustam nela? I trust my gut.
Eu confio no meu cocô, muito no meu cocô, que a gente teve esse podcast tão polêmico, e que a gente teve briga no gel, briga na lama, briga...
Eu não puxei o cabelo do Leandro.
Na navalha e tudo mais. Ô Leandro, obrigada por ter vindo aqui trollar.
De nada, trollar tem que fazer.
Eu sei que você adora. E pode continuar mandando fotos de você que te drag, que eu adoro.
Ah, pode deixar. Tô preparando uma nova pra você. Vai estar mal.
A gente vai ter comentários hoje?
Não.
A gente vai dar tchau aqui mesmo?
Depois eu vou ter um papinho ali no privado. Não
acredito. Gente, é o seguinte, um papinho um privado de Léo e Leandro.
Eu entendi isso agora. O primeiro você fala que o Leandro tá mandando umas fotos travesti. Aí o Léo fala que a gente vai ter um papinho privado.
Práticas privadas também.
Meu Deus.
Daqui a pouco alguém vai falar que o Léo vai ter uma companhia.
Olha, é o seguinte: prática privada com o filho no meu cocô. Já viu que esse podcast vai dar merda. Tchau, gente.
Tchau.
Tchau. Tchau.
Xonga.
É Xongamonga.
Xongamonga. Xonga é tipo Nikita, né? O último nome que você vai ouvir antes de morrer.
Nossa, que medo.
Xonga.
Caralho, velho, esse shopping estava cheio de crianças cheio de toque, saco. Deixa eu ligar pra alguém aqui. Porra, Leandro, não atende as merdas do telefone. Deve estar lá conversando com a Paula. Coitando.
Alô?
Leandro?
Oi.
Eu preciso te falar um muito sério, Leandro. É sobre essa cast, sobre o futuro dessa merda, dessa nada.
Ah, ela vem. Vai, fala.
Não aguento mais essas filhas da puta, essas piranhas vagabunda.
Eu te falei. Fica dando mole pra elas aí, dá nisso, entendeu?
Acho incrível.
Quem mandou ir pra Austrália, largar na mão delas, entendeu?
Eu criei a porra dessa cast, editei inteiro sozinho, fiz meus aços, meus rus. Ninguém liga pro meu solo, Leandro. Você não tem noção, eu vou.
Ah, mas é aquilo, né? Te usaram. Agora que elas sabem editar,
tentassem fazer tudo que não é mais necessário, Léo.
E abriga o Fred, porque ela tava sem emprego na podosfera. Aí quando volta, tá dominado, né? Eric e Camus falando de Fringe o tempo inteiro. Eu não tinha, não podia falar nada que não fosse de Fringe. Aí agora a Eric finge que não gosta, assim, só pra causar. Aí eu tenho que aguentar Camus copiando tudo que eu falo nos reviews dela, porque, tipo, todas as piadas que Camus usa, eu falei, né? E aí ela vai e coloca todo mundo na gênia.
Não, e a Erika com essa historinha de ela não vê as séries e fica falando mal, quer dar uma de troll, quer pegar o meu lugar, todo mundo sabe que o troll seriador sou eu. É, mas ela fica lá querendo posar de troll.
Aí como se não bastasse, aí o Lu veio, entrou também com aquele jeitinho e fica seduzindo as pessoas com ETs, isso fica falando um diminutivo igual a mim. E que papel eu vou ter nesse podcast agora, Leandro?
Eu acho que você tem que mostrar, entendeu, o seu valor. Então, sai dessa jota, entendeu? Larga essa naba pra lá, vai fazer outro podcast, entendeu? Elas vão se fuder depois. Caramba. Aí, vai, quando o pessoal começar a perguntar por você, querer, ah, porque o Léo, não sei o que, aí elas vão correr atrás de você. Então, como é que é, né? A Camus fala que a Shonda é attention whore, mas na verdade ela que é attention whore, entendeu? Ela tá te jogando pra escanteio porque quer ficar com toda a atenção, que eu sei muito bem.
As três são. Elas com essa história de trindade sagrada, elas vão ver só. Você vai ver. Eu posso fazer tudo que Camus faz. Tudo que Erika faz e tudo que o Lu.
Oi, Léo? Oi? Saiu? Oh,
dear, are you okay? Can you hear me? Look at me. Oh my god, this is like losing my life.